Então tá, vamos dar sequência, pessoal. A gente finalizou, hoje de manhã terminou falando a parte de amostragem, né? E agora começamos a falar a respeito de manuseios de item. Volta a slide aqui. Então agora de tarde nós finalizamos a parte dos requisitos de processo e dos requisitos de gestão. Então olha só, em relação ao processo, né, manuseio de item de ensaio de calibração. Então, seguindo nossa lógica do processo, a gente já teve a solicitação do cliente, que a gente fez análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Depois, na sequência, a gente teve seleção, verificação e validação de métodos. Fizemos a amostragem e agora, então, a amostra chegou no laboratório e ela vai estar sendo manuseada. Então, para fazer esse manuseio dentro do laboratório, é necessário um procedimento. E esse procedimento, ele tem que estar prevendo ali, né, como vai ser feito o transporte, recebimento, manuseio, proteção, armazenamento, retenção e ou remoção dos itens de ensaio e ou calibração. Né? E ele tem que incluir todas as providências que são necessárias para proteger esse item dentro do laboratório, né? Então, eu tenho que, ao estabelecer esse procedimento, garantir a guarda não só física dele, mas também evitar qualquer tipo de deterioração que possa ser causado, né? Por uma questão de conservação. Pensei em outra coisa agora, que evaporação daqui um pouco. Então eu tenho que garantir que esse item ele vai ser mantido na sua integridade dentro do laboratório e que as condições de armazenamento dele não vão influenciar nenhum tipo de propriedade, né? E as instruções, se por aventura, né, o cliente daqui um pouco ele mandar alguma instrução muito específica junto com o item, ela também precisa ser seguida. Eu voltei para o escritório agora e eu tô com o livro que eu falei hoje de manhã, ó, sobre validação e garantia da qualidade de ensaios. Eu estava falando a respeito do curso, né, da Intibe. Então, o curso ele é baseado nesse livro aqui. Então, ele é um livro bem grossinho, assim, ele tem bastante coisa. Mas deixa eu só mostrar, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar uma parte específica para vocês, ó. Eu não enxergo a câmera, deixa eu ver, peraí. Deixa eu fazer diferente. Eu vou parar a apresentação, que daí eu acho que dá para ver melhor. Olha só, então aqui ele fala, por exemplo, como fazer cartas de controle. Essa aqui é para média. Daí ele dá o roteiro de cálculo, ó, ele ensina a fazer com a parte dos pontos, tudo, mesmo que vocês não trabalham, né? Quem não trabalha com a parte de validação, ele tem muita coisa útil para a parte de garantia da validade, ó. Aqui, cartas para controle de amplitude, por exemplo, quando a gente está trabalhando com a questão da temperatura, né? Que tem que fazer um monitoramento. E aí ele vai ensinando, ó, ao longo do livro a fazer tudo isso. E no final dele, que eu comentei, que tem uma parte aqui que ele ensina a ativar o pacote do Excel. Então, ele mostra, inclusive com as telas, pessoal, né, do Excel, como fazer a ativação desses processos, processos estatísticos, enfim, né, dessas possibilidades ali dentro, e vai mostrando com um print da tela. Então, é bem legal, assim. Esse aqui é a base do curso, então, daquele ali da Intibe, né, de validação de método, e o tutor, tanto o conteudista, né, que foi quem elaborou o curso, quanto o tutor, é o Felipe, que escreveu o livro. Então, vocês vão estar tendo, né, para quem desejar fazer, vai ter exatamente a mesma coisa que tem aqui. Então, recomendo fortemente, assim, porque é muito bom. Voltando aqui só para continuar. Nesse aqui. Aí eu tava falando dessa questão, então, de manter, né, se o fornecedor, não, desculpa, o cliente, ele der alguma indicação a respeito de como eu devo estar manuseando esse item, ele vai ter que ser seguido dentro do laboratório. Preciso ter um sistema para identificação não ambígua dos itens, ou seja, eu tenho que garantir que dentro do laboratório cada item seja único e reconhecido como tal. Então, se daqui um pouco, dependendo da estrutura do laboratório, né, vocês trabalham com ordem de serviço, e a ordem de serviço ela chega para o cliente e veio 3 itens para serem ensaiados, calibrados, eu preciso ver como é que vai ser essa identificação dos itens, né? Porque se eu tenho como hábito daqui um pouco estar identificando pelo número da ordem de serviço, eu preciso estar prevendo uma subdivisão, ou cada item que entra, não interessa de quem é o cliente, é uma nova ordem de serviço, porque vai ter um relatório único para cada item. Beleza, o laboratório define, desde que garanta a identificação única de cada item. Outra coisa que é importante, essa identificação aqui entra tem que ser exatamente igual ao que sai. Não dá para no meio do processo, né, da atividade de laboratório, pelo fato de ter feito um ensaio, tá indo para outro setor e botando um número, alterando, botando letra. Não. A amostra que entra no momento da identificação ali que a gente registra tem que ser exatamente igual ao que sai lá no relatório final. E aí tem um aspecto que é muito importante na hora do recebimento, que a pessoa que faz o recebimento, e a gente conversou isso quando falou também sobre a questão de funções que podem influenciar as atividades de laboratório, né? Essa pessoa que faz esse recebimento, ela precisa verificar se aquele item que está chegando, ele está de acordo com as especificações que são esperadas ou que foram fornecidas pelo cliente. Se porventura houver qualquer coisa fora daquilo acordado ou que é esperado para aquele tipo de amostra, o cliente ele precisa ser contatado e comunicado, né, a respeito desse fato. Se ele pedir que o laboratório mantenha o ensaio, ele quer, veio numa temperatura fora do que deveria. O cliente quer que faça. Tudo bem, mas a gente vai registrar e obrigatório por norma, tá? Olha ali, ó, eu marquei em azul. Quando o cliente requerer que o item seja ensaiado ou calibrado, admitindo um desvio das condições especificadas, o laboratório deve incluir uma ressalva no relatório indicando quais resultados podem estar afetados pelo desvio. Então, por exemplo, chegou lá uma amostra, ela deveria estar acondicionada até 6 graus. Ela chegou em 10. Vou consultar o cliente, vou perguntar para ele se ele, né, realmente quer que eu ensaie. Se eu vou ensaiar, se ele deseja, pego esse registro, né, peço para formalizar por e-mail, né, para ter uma formalização disso, e lá no relatório eu vou colocar: a amostra chegou fora da temperatura especificada. Isto pode afetar o parâmetro, e aí vocês vão dizer qual é o parâmetro que pode ter sido afetado por esse desvio, né? Quando os itens tiverem que ser armazenados ou acondicionados sob condições ambientais específicas, elas devem ser mantidas, monitoradas e registradas. Então, se eu tenho um item que, enquanto ele estiver dentro do laboratório, ele precisa ficar na geladeira, né? Ele tem uma temperatura mais baixa, eu tenho que estar fazendo um monitoramento. Eu não preciso fazer um monitoramento do item, eu posso fazer um monitoramento da geladeira, da temperatura da geladeira, né? Ou uma outra situação, vou ensaiar, isso às vezes é muito comum. Com materiais feitos de elastômeros, né, as borrachas, em que para fazer o ensaio, antes de ensaiar, eu tenho que deixar a amostra, o item, estabilizando por um tempo X durante uma temperatura Y. como é que eu vou evidenciar isso? Então, eu vou ter que registrar isso, que esse período de estabilização iniciou no horário tal, com temperatura tal, e depois eu registro o horário final dessa estabilização, que eu estou considerando como final dessa estabilização, e com o horário também que isso aconteceu, né? Então, se eu tenho essas condições que precisam ser mantidas e elas são críticas para o resultado, eu preciso ter um monitoramento e um registro. E percebam que isso é tudo que ele fala a respeito de manuseio de itens, né? Ou seja, a partir daqui, a norma, ela dá muita responsabilidade para vocês. Ela não diz o que vocês precisam fazer. Ela só está dizendo quais são os resultados que vocês precisam garantir. Aqui, o que que a gente precisa garantir? Que os itens não sejam misturados, né? Então, aqui, né, nesse aqui, que ele não vai ser misturado. Preciso garantir que eu vou manusear ele da forma adequada e que eu vou garantir a integridade dele, não fala como. E depois aqui que eu preciso fazer essa conferência no momento em que eu recebo o item. E que se qualquer coisa estiver fora ali, eu vou ter que conversar com o meu cliente. E assim a gente finaliza e entra no 7.5. A respeito de manuseio de itens, tudo tranquilo? Sim? Qualquer coisa. Tá, qualquer coisa, pessoal, vocês por favor perguntem, tá? Não se acanhem. Registros técnicos. Vocês vão ver que o texto aqui do registro técnico, ele é bem enxuto, porque a gente teve uma divisão. Aqui, nesse requisito de processo, fala especificamente sobre a questão dos registros técnicos. E depois, lá no 8.4, na parte de gestão, vai falar sobre controle de registros. Então, o que que a gente tem nos registros técnicos? O laboratório deve assegurar que os registros, né, para cada atividade de laboratório, contenham os resultados, o relatório e informações suficientes para facilitar, se possível, a identificação dos fatores que afetam o resultado de medição e sua incerteza de medição associada, bem como para possibilitar que a atividade de laboratório seja repetida em condições especiais, em condições mais próximas possível das condições originais. Os registros técnicos devem incluir a data e a identificação do pessoal responsável por cada atividade de laboratório e pela conferência dos dados e resultados, né? Observações, dados e cálculos originais devem ser registrados no momento em que são realizados e devem ser identificáveis à tarefa específica que se refere, né? Então, assim, o que que eu preciso ter de informação no meu registro? Eu preciso ter aquelas informações que vão garantir que, caso seja necessário, eu consigo fazer um caminho contrário, né? Eu consigo saber tudo aquilo que estava acontecendo, ou tudo que aconteceu na sequência do desenvolvimento dessa atividade. E aí é bem claro, ó, o que que precisa ter no mínimo? Data e identificação do pessoal responsável por cada atividade, né, que foi realizada. E pela conferência dos dados e resultados. E aí foi isso aqui ontem que eu estava comentando sobre lá na parte da supervisão, quando a gente falou em estar supervisionando o colaborador, né? De botar no formulário de ensaio supervisionado por e a conferência dos dados e resultados por, né? Então, porque eu tenho esse registro de quem foi que fez essa atividade. E aí, esse último ali, essa última frase, né, que devem ser registrados no momento em que são realizados e devem ser identificáveis a tarefa específica que se referem. Essa semana até, eu fiz, criei um meme relacionado ao assunto e botei lá no Instagram da empresa. Uma imagem da Sandra, eu acho, não sei se eu mostrei para vocês ontem, acho que é que eu dei aula quarta também. Eu posso mostrar para vocês que é a cara que a gente faz quando a pessoa diz que vai anotar num papelzinho o resultado e já vai passar limpo. Deixa eu ver se eu acho aqui só para mostrar para vocês. Que é mais ou menos. E vida real, né, gente? Isso acontece. Vocês nem imaginam o quanto. Deixa eu ver se ele abre aqui para compartilhar.
Registros no papel toalha.
Sabe como é que eu chamo de papel de pão?
Ah, foi isso.
Antigamente.
Formulados, esqueci. Até o pessoal se acostumava no formulário.
Antigamente tinha. Não, e antigamente tinha. Eu moro em Porto Alegre há 20 anos, mas eu sou do interior do estado. E lá era muito hábito, assim, né? Pelo menos enquanto eu morava lá, que o pão ele não vinha em sacos, né? Ele vinha enrolado em papel, né? Um saco de papel. E aí, gente, eu me lembro muito assim, a minha mãe era uma que cortava os pedaços do papel, ela guardava o papel para fazer bilhetinho, né? Então, assim, a gente brinca que é o papelzinho de pão que tá ali. Ó, olha só, daí a gente fez, porque a gente acha que essa coisa da qualidade tem que ser meio leve, né? Daí a gente fez um memezinho ali, ó. Quando me dizem que vão anotar o resultado em um papelzinho, logo vão passar limpo. Gente, o que foi mais engraçado, a quantidade de pessoas que comentou dizendo que já viveu essa situação, inclusive avaliadores dizendo que já tinham passado por isso. Porque assim, entre nós aqui, né, dando uma tricotadinha, ah, não vou dizer que daqui a um pouco não acontece no laboratório, tu tá ali na correria, aquela coisa, tu pega um papelzinho e tu anota. Mas aí o que que eu digo para o pessoal? Pessoal, tudo aquilo que vocês fazem, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, tu também faz quando o avaliador tá ali. Porque tu esquece, aquilo ali é tão automático que daí a pessoa aqui, ó. Eu fico, às vezes, no laboratório que tem um pessoal que usa jaleco com bolso. Ai, chega a me dar um medo, porque volta e meia sai daqueles bolsos uns papelzinhos, sabe? E aí a pessoa começa a procurar os resultados que eu não tô, eu digo, ai, não faz isso na minha frente, né? Então, assim, o registro, ele deve ser feito no momento em que a gente tá executando a atividade. Aí, o que que foi esses dias? Um laboratório que a gente dá consultoria, ele fez, eu disse pra guria, ah, olha só, isso aqui tá errado, né? Ela botou assim, tipo, tava fazendo os dados, controle de dados, deixa eu tirar isso aqui. Tava fazendo os controles de dado, não me lembro exatamente do que agora. Mas era em relação à data, tinha uma data, né? E aí vinha a sequência do mês. E aí ela apagou, tava em vez de 2020, tava 2019. Então, assim, claramente foi um erro, porque era uma medição, não sei se era um controle de temperatura de geladeira ou alguma coisa assim. Vocês estão vendo minha câmera, turma? Era um controle, não sei se era um controle de geladeira, temperatura, alguma coisa. Mas eu disse pra ela, olha aqui, ó, tá errado, né? Tipo, é 2020 agora. Então, ai, eu vou ter que passar limpo de novo. Como assim passar limpo? Lá é que eu não quero que tenha rasura. Não, olha só, pessoal. Não é não ter rasura. Não pode ter rasura. Mas se vocês colocarem um dado errado, qualquer coisa desse tipo, ele pode ser corrigido. E aí é que entra o próximo requisito. O laboratório deve assegurar que emendas aos registros técnicos possam ser vinculadas às versões anteriores ou às observações originais. E deve ser retidos os registros dos dados e arquivos originais, né, que foram alterados. Então, hoje, o que que a gente faz quando erra, né? Se é um registro manual que tu tem, risca, rubrica, coloca a data do lado, que é uma exigência que tem agora, né? E uma indicação ali, da pessoa, eu já falei da rubrica, né? E o que foi alterado. Então, por exemplo, assim, ó, ali ela botou 2019. Era só riscar, rubricar, botar 2020 e deixar indicado ali a data que ela fez aquela alteração. Porque, assim, claramente ela não está adulterando um registro. Foi um erro na hora de colocar a data. Mas aí, às vezes, o laboratório tem. Ou a gente vê também, assim, ó, laboratório que trabalha com ensaios ou calibrações, que de certa maneira, acabam manipulando os papéis ou os documentos, os formulários, com a mão não tão limpa. Por exemplo, alguma coisa de calibração que está envolvendo um óleo, uma graxa, que tu mexeu no componente ali, enfim. E aí o papel fica sujo. Aí o pessoal se preocupa em passar limpo. Não, não é para passar limpo. Aquilo ali é a vida, é o que está acontecendo. Então, assim, o registro ele é feito no momento que acontece, né? Ou, ah, tô com as mãos sujas, eu vou anotar no papelzinho para passar limpo. Não pode, né? Não pode. E aí aqui eu coloquei uma observação ali para que vocês se atentem para o seguinte, chamando a atenção da diferença entre a versão 2017 e a versão 2005. Essa frase que a gente viu agora, ela é da versão 2017, então o laboratório deve assegurar que emendas possam ser vinculadas às versões anteriores e observações originais. Agora, olha o que dizia o texto da versão anterior para esse mesmo requisito. Quando ocorrem erros nos registros, cada erro deve ser riscado, não devendo ser apagado, tornado ilegível, nem eliminado. O valor correto deve ser colocado do lado. Ou seja, ele diz que vocês precisam, né, garantir ali o resultado, a informação correta ali, né? Mas ele diz como vocês vão fazer? Então, se nessa versão 2005 alguém resolvesse fazer de uma forma diferente, mesmo que garantindo a rastreabilidade em relação à informação anterior, levaria uma não conformidade, né? Então, se eu fizesse alguma coisa do tipo assim, ah, 2019, vírgula, digo, vírgula, 2020, e coloco a informação, tá errado, porque ali ele diz que o erro deve ser riscado, né? Então falava exatamente o que eu deveria fazer. Então aqui a gente tem mais uma ilustração, digamos assim, dessa mudança de se postura é a melhor palavra, né? Mas essa mudança de foco da norma. Então ela sai do como e vai para o resultado. O como, desde que vocês assegurem aquilo ali, não interessa muito. E aí, eu tenho aqui um resumo, que ele é do DOCSEGEC 87, tá? Que diz ou que mostra quais são os requisitos que exigem registro técnico. Atenção, registro técnico. Então, eu estou pegando, né, o documento, ele fez um levantamento em relação aos requisitos 6 e 7. Ele não faz referência ao que é solicitado no 4, no 5 e no 8. Então, tem um resumo aqui dos registros que precisam ser retidos, né, em relação à parte técnica. Então, aqui é do 625 até o 72 e aqui do 73 até o 711. Né? Então, isso aqui é um resuminho do que é necessário ter de registro. Isso aqui não está na norma, isso aqui é do DOCSEGEC 87, tá? O requisito da norma, ele vem até aqui. E aí, olha só, ele já entra em incerteza de medição, né? Então, olhem o título, avaliação da incerteza de medição. Ontem eu disse para vocês que a avaliação, ela é muito mais completa do que uma estimativa. A estimativa é um chute, enquanto que a avaliação é algo que de fato eu avalio e daqui a um pouco eu vou ter evidências daquilo ali também, né? Tipo, é algo muito mais concreto. Então, olha só. O que que ele começa dizendo?
Posso?
Termina? Claro!
Não, eu ainda tenho uma questão a respeito de registro técnico.
Claro!
Porque é o seguinte, quando a gente está falando em registro manual, é mais fácil você identificar a versão anterior. Mas hoje em dia todo mundo trabalha com formulário em Excel, tá? E aí que eu te pergunto, você fez um registro lá, colocou uma identificação da amostra, ou qualquer coisinha, qualquer dado lá no formulário. E aí você vai corrigir depois. Como você sugere para a gente manter a versão original? Você salva aquele arquivo com um nome e põe o outro com outro nome? Como é que você sugere no caso de formulários eletrônicos? Porque eu não tenho LINS, que eu acho que o LINS vai lá e registra quem é. Não, não é. O nosso ainda é coisa meio que, né?
Não, o que dá para fazer duas coisas. Uma é salvar com um outro nome, tá? Ou a outra é, assim como o Word, ele tem ali aquelas funções de revisão, que tu consegue marcar a revisão, o Excel ele também tem essa possibilidade. E ele vai ficar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu abrir um Excel.
Que alterou na célula, ele aparece?
Aparece como no, desde que tu tenha dado enter nela. Vamos ver se eu acho aqui, porque eu troquei o meu Office. Mas eu acho que é aqui, ó. Revisão, vamos achar. Proteger planilha, ocultar, exibir. Dados. Acho que é aqui, revisão. Traduzir, sinônimos, verificar, pesquisa, idioma, proteger, proteger. Acho que ele não está aparecendo tudo. Aqui, mostrar todos os comentários. Só um pouquinho, usando. Ah, eu achei que eu estava compartilhando, peraí, eu achei que eu estava compartilhando, achei que vocês estavam vendo o meu Excel enquanto eu penso em voz alta aqui, ó.
Agora sim.
É, agora sim, né? Olha só, é que eu usava outro Office antes, tá? Desde que, agora no período da quarentena, eu formatei todos os computadores aqui de casa e o rapaz instalou o Office 2010. Eu te confesso que eu não mexi nessa parte. Mas assim, ó, ele tem exatamente a mesma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa no
Do
Google.
Word eu sei que você vê todas
Isso,
as revisões
aqui tu
alteradas, tudo.
consegue.
Ah, tá, eu vou pesquisar então, na verdade, porque eu tenho 2010 agora também. Também instalei semana passada, para falar a verdade.
É,
Então, eu também
mas
vou
antes
procurar.
era aqui na revisão. A única diferença que é assim, ó, o que que vai acontecer, tá? Se bem que no Word é a mesma coisa. Eu digitei, eu tenho que ter dado um enter na célula, tá? Se eu tiver feito o Word, na verdade. Se é tu que tá escrevendo e tu tá corrigindo, ele não vai corrigir. Ele só vai se tu salvou e tu
E
mexer.
abriu de novo e fez
Isso.
mudança.
Esse aqui não. Esse aqui, quando ele tem aqui, tá? Quando tu dá o enter, se eu der o enter e eu voltar para cá, ele já marca.
Ah, tá.
Então, a única coisa que ele não vai estar te indicando é se, por exemplo, eu fiz isso aqui, eu apaguei e digitei. Aí não tem. Mas se a pessoa deu um enter e ela voltar para cá, ele vai mostrar onde. Ele vai mostrar que foi alterado. Eu ia te dizer que isso eu descobri assistindo um vídeo no YouTube. Eu botei lá como deixar. Só deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui, ó.
Enquanto você pensa isso, deixa eu te perguntar uma coisa. No Excel você pode pôr um comentário para cada célula.
Também.
Você acha que isso valeria? Por exemplo, assim, tava 10 e era ser 20. Aí eu tirei o 10, pus o 20 e coloco no meu comentário. O valor 10 foi corrigido para 20. Isso serviria? Isso atenderia?
Sim. Também poderia ser.
Dá mais trabalho, né? Mas eu estou pensando na possibilidade de repente.
Olha só, eu achei aqui, mas ele diz que ali na revisão controlar alterações e realçar, mas ele não está aparecendo para mim.
Tá.
Revisão na sala do Excel, Office. Ah, eu já sei, eu não estou com Office. Esse aqui para mim eu acho que é o 365, porque eu estou com o sistema. Eu tô com o sistema da universidade. Eu não sei se esse aqui é o 10. Mas, assim, aquela vez, tá? Eu vi pelo. Um vídeo no YouTube. Se
Tá, vou
mostrou.
procurar.
Era nesse aqui, tá? De revisão. E é exatamente a mesma coisa. Quero controlar alterações. Mas
Tá.
não sei por que não tá aparecendo. Ô, Gabi, tá por aí? Tu entende de Excel? A Gabi é a nossa garota das redes sociais.
Oi, tô aqui.
Tu, Excel, tu também, assim, tu também é a garota do Excel?
Não, por enquanto ainda não sou a garota do Excel.
Ah, então tá. Senão eu ia te perguntar se tu sabia onde é que fica o controlar alterações. Porque nesse aqui eu não achei. Mas então, fica, dá uma olhada, Rosângela. Porque ele tem, tá? Em algum lugar ele tá escondido aqui. Mas ele deve ter, então. Ó, até pode ver, porque tá vendo que pra mim não tá... Agora apareceu um monte de coisa, ó. Deixa eu ver se é aqui. Mostrar todos os comentários. Eu não sei se não tem alguma coisa que deve...
Em revisão.
Hã?
Na aba revisão.
Pois é, pra ti aparece? Quem tá falando? Deixa eu ver aqui.
É o Caio.
Caio, pra ti aparece, Caio?
É, no meu Excel, sim.
Pois é, viu? É isso que eu tô... Tu deve ter um Office diferente do nosso. Qual que é o teu Office?
Esse aí é mais novo, né? O meu é 2013.
É, ó. Mas ele deve ter alguma coisa. Esse aqui, eu não sei porque quando eu instalei lá, entrei no e-mail da universidade, ele meio que deu uma loucurada e foi pro Office 365. Então, não sei se daqui a um pouco não tem tudo. Mas, para quem usa, então, se tu tá vendo aí, Caio, ali tem controlar alterações, né?
Sim, tem sim.
Isso.
Vou abrir aqui o meu Excel para ver certinho, mas geralmente a gente usa esse mesmo.
Isso. E aí dá para fazer, e ele funciona. Vocês usam na prática ele?
Não, hoje em dia não, a gente tem um software, né?
Uhum.
Não usa mais Excel, não, para quase nada.
O software facilita a vida, né? E ele tem isso que é o bom de aquisição de links, né? Porque o sistema LIMS, ele já pensa em todas essas questões que a gente precisa para 17.025.
Ao contrário, eu uso um software que é voltado para 17.025.
Tem qual que vocês usam?
É, Calibre, o nome.
Ah, esse eu não conheço. Não conheço.
Posso mostrar para vocês depois.
Ah, legal.
É, Calibre Software. Ele foi desenvolvido para 17.025. A gente usa para manômetro, né? No nosso caso, manômetro e detecção de gases, detectores de gases.
O foco dele é mais calibração.
Tá. E aí, então, Kai, qualquer alteração que você faça no dado, automaticamente fica registrado e você pode resgatar a informação de quem fez e qual
Sim.
o dado anterior?
Fica no histórico, qualquer movimento de alteração, para colocar dado, ele fica registrado no histórico.
É, isso é bom.
Dá para você emitir um documento também. Ele é bem certinho. A gente já fez até auditoria nesse software aí, uma auditoria interna, né? Obviamente. E ele está bem alinhado mesmo.
E eu não, nem disse, eu não conheço até, mas tem vários, assim, né, no mercado. E uma das coisas que tem, porque esses softwares, eles normalmente são muito caros, né? A licença deles é muito cara. E tem, eu acredito que aos poucos, boa parte dos provedores vai acabar migrando para esse modelo. Mas um dos primeiros que surgiu desses sistemas LIMS, né? E que acaba estando há mais tempo no mercado, então já tem mais experiência também, é o MyLIMS. Não sei se vocês já ouviram falar. E o MyLIMS hoje, ele tem a opção, porque eles querem, gente, há um tempo atrás a licença era 250 mil reais, assim, completamente fora da realidade dos laboratórios com quem eu trabalho, né? E eles lançaram uma versão na nuvem, em que tu não compra, tu não tem uma licença, tu tem tipo uma espécie de assinatura e tu paga um valor mensal. Então não tem aquela coisa deles virem, instalarem tudo dentro do teu sistema, tu ter um servidor dedicado àquilo ali. Não, ele funciona todo em nuvem.
O Calibre é assim também, exatamente sim.
O Calibre também é assim, ó.
É, aí você compra, você paga a função que você quer usar, né? E tem muitas variáveis, né? Por conta de funcionar para qualquer qualquer espécie de laboratório, né? Então, você vai comprando à medida que você for usando, né? Tem o kit básico, né? E tem algumas coisas, tem até a parte financeira, né? Se você quiser comprar, você pode comprar aqui. Você já pode fazer ali a parte de compras, de orçamento, de
tudo.
Envio para o cliente, e você pode fazer o financeiro, caso você queira. Eu não faço, mas tem uma opção. E ele não é caro. Se comparado a outros softwares, a gente paga R$ 400 por mês.
Eu ia te perguntar se tu tinha te envolvido na compra para saber se tu tinha feito, se vocês fizeram um orçamento com outros, assim. Porque o fato dele eles são justamente isso, assim. Eles têm um módulo básico que tu contrata e tu pode ir adicionando outras funcionalidades. E, claro, à medida que tu vai adicionando, aumenta um pouco o custo. Mas o custo dele é muito acessível por essa modalidade que eles fazem, porque eu acho que eles ganham uma quantidade, né? Essa que é a verdade. Eu não sei se tu chegou a orçar outros também.
Sim, eu orcei muito isso, inclusive. Esse foi o mais em conta e o que atendeu a nossa demanda, né? Atendeu muito bem. E tem essa facilidade, dá para fazer essa gestão de contas, né? Tem o perfil do gerente do laboratório, tem o perfil do técnico, do executor. Então, você separa certinho mesmo. Tem o perfil do digitador, dá para você fazer a gestão muito bem feita.
Ah, legal, legal.
Vou dar o link para vocês aí depois, para vocês darem uma olhada.
Manda mesmo para ver, é legal. E para quem pensa, né, em colocar implementar um software, esses softwares que são em nuvem, né, eles acabam saindo muito mais em conta, e daqui a um pouco tu consegue muito mais completo em termos de módulo, que daqui a um pouco tu comprar um que fica instalado ali no teu computador, né? Tem um laboratório que eu conheço e é um case, inclusive, que aparece no site do MyLIMS, desse sistema de nuvem, que é 100% digital. Eles não têm um papel, nada, gente, nada, não circula papel. Eu vou dizer assim, ó, que eu acho isso sensacional, porque, bah, eu amo um papelzinho, assim, né? Antes a gente estava mexendo aqui na hora do almoço no escritório. Eu chego a ter pilhas de caderno aqui, porque aí eu gosto de anotar, já tem até caderno em branco ali esperando. Sabe aquelas coisas assim? Eu tenho uma caixa de post-it, gente, porque eu amo papelzinho. Esse laboratório nem post-it eles têm dentro do. Eles não têm nada, eles não têm uma folhinha. Tu entra na mesa do responsável, nada, nada. Eu digo, bah, olha, é assim, permite. Daí a gente tem que ver o quanto a gente consegue, né, se desprender.
É, lá a
Eu
gente não
vi aqui.
gosta de papel, não. A gente não
Hã?
gosta nada de papel. Eu,
Também não
mas,
tem nada.
nada. Dificilmente a gente usa papel. É,
Mas fechou, né?
a gente tem um checklist só que a gente faz no início do orçamento, que esse é no papel, né? Mas depois que coloca no software, não usa mais. Eu mandei para vocês aí o link. O nome do desenvolvedor é Zara Falcão, é o nome da empresa que faz o Calibre. Quem tiver
Ah, eu
interesse.
vou olhar ali. Vou deixar o link aqui na hora do intervalo. Eu olho daí, vou aproveitar. Mas
Beleza.
bem legal. Bem legal. E é sempre bom conhecer outros, né? Porque às vezes a gente acaba tendo contato sempre com os mesmos. E, claro, daí a gente fica sabendo do lado bom e do ruim, mas é sempre dos mesmos. É legal ter outras opções, assim. Vou olhar depois.
Ganhou pra gente aí, principalmente no preço.
O preço super acessível.
Né?
Imagina, tu tem tudo automatizado, né? Tudo.
É, tudo
E outra,
automatizado.
né?
E a nuvem, né,
Daqui a
cara?
um pouco.
A vantagem é que é nuvem pra mim. Eu posso acessar a qualquer lugar mesmo. Não preciso estar na rede da
Dentro do
empresa, né?
laboratório, né?
É.
E isso que é legal também, né? O fato de ser um sistema LIMS, né? Feito para laboratório e tá atendendo a 17, o provedor, quando ele está fazendo isso, ele já tem toda essa preocupação com a questão da confidencialidade e da validação, da validação do software. Então, não é algo que a gente precisa ficar ali. Se tu contratar um software da 9001, né? Que tem como foco 9001. Tem muita coisa que vai ficar travando, travando no sentido de trancando para gente, que não tem a mesma aderência com a 17, né?
Verdade.
Então tá, vamos continuar. Esclarecemos, né, a tua dúvida, porque o Caio ajudou junto aí. Então tá, obrigado. Vamos lá. Incerteza de medição, né? Então, a avaliação da incerteza de medição. O que, que a gente tem aqui? Os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza de medição. Ao avaliar a incerteza, todas as contribuições que sejam significativas, incluindo aquelas oriundas da amostragem, devem ser consideradas utilizando-se métodos de análise apropriados. Lembra que eu perguntei para vocês a respeito da amostragem? O que é a amostragem? A amostragem é uma medida? Não, a amostragem é uma separação. Se a amostragem ela é uma separação, não existe incerteza de medição da amostragem. O que a gente tem são contribuições oriundas da amostragem. E a mesma ideia, ela é aplicável para os ensaios qualitativos, que a gente conversou ontem, né? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho contribuições vindas nos ensaios qualitativos de um processo de atividade e que eu preciso verificar se vão ou não estar influenciando naquele resultado final, né? Então, eu tenho as duas considerações, as duas coisas que eu preciso, duas situações, assim, diferentes. Mas, independente disso, independente se vocês estão trabalhando com amostragem, com ensaio quali, ensaio quanti, método normalizado, ensaio, calibração, não interessa. A frase diz o seguinte, os laboratórios devem identificar, todos os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza de medição. Então, assim, quais são as contribuições? E não dá para simplesmente pegar aquela planilha lá do Excel, onde você tem listado as fontes e dizer que aquilo ali é a identificação. Por quê? O que que se entende? Que ali é aquilo que vocês consideraram que era relevante. E eu já vi avaliador fazer isso, gente. Ele olha para a planilha, né? Porque o laboratório diz que é aquilo ali que tá, ali que ele identificou as contribuições. Daí o avaliador tá, beleza. Me digam, por que que tu não considerou temperatura aqui? Daí a pessoa, ah, porque eu avaliei e não é relevante. Então me mostra onde é que tu avaliou. Como é que tu sabe que aquilo ali não é relevante? Onde é que tá essa avaliação, né? Então, assim, a gente precisa se dar conta que tem que ter a identificação mesmo para aquilo que a gente já fez. E por que muito essa postura defensiva deles? Porque até pouco tempo atrás, e às vezes aqui, a gente aqui no estado, assim, a gente vê porque é relativamente... pequeno, né? E números de laboratório também. Às vezes tu vê uma planilha que tu sabe que é de um consultor X, tu enxerga ela em 15 laboratórios diferentes e até a cor da célula é igual, né? Naquela parte de cima ali. Então, assim, as pessoas acabam muitas vezes recebendo pronto e não sabem por que que tá ali, né? Então, esse requisito, de certa maneira, ele faz com que o laboratório, de fato, avalie, né? Tá, o que que a gente tem? Quais são as contribuições, né? E aí eu já tinha falado daquela da incerteza, da amostragem. Daí eu quero mostrar, deixa eu tirar a apresentação, e eu vou mostrar o que que a gente fez, porque eu já tinha todas as planilhas, né? Então, uma possibilidade, deixa eu pegar aqui e vou compartilhar com vocês. Uma possibilidade que a gente tem... eu dentro ali do meu mundo, né? Criei cadê aqui? Incerteza. Criei um formulário, porque eu amo formulário, já disse isso para vocês. Um pouquinho que ele tá abrindo aqui. Ele tá pensando. Compartilhar. Ó, vocês estão vendo? Eu fiz um formulário, né? Então, identificação das contribuições, o método, a data, a pessoa responsável pelo preenchimento, uma breve descrição do ensaio, equipamentos utilizados, né? Considerar também MR, MRC, reagentes, insumos que daqui a pouco podem ter. Citar, pedir para citar os códigos, porque às vezes fica mais fácil da gente saber o que está sendo considerado ali. E aqui na sequência, ó, existe o diagrama de Ishikawa, eu brinco que esse aqui é o diagrama de Etienne, né? Porque eu adaptei ele para 17.025. Então, ele segue os 6 N's, mas adaptados de acordo com os requisitos. Então, pessoal, é mão de obra, rastreabilidade metrológica é medida, equipamentos é máquina, método é método, né? Serviços e produtos é matéria-prima, e instalações e condições ambientais é meio ambiente, né? E aí, aqui, eu vou levantando, por exemplo, assim, em relação ao pessoal, quais são as contribuições que eu tenho aqui? Eu tenho reprodutibilidade, eu tenho daqui um pouco acuidade visual, e aí a gente vai citando as possibilidades. Então, aqui na rastreabilidade metrológica, para esse método, né? Tem a calibração do equipamento X, tem a do Y, tem, e vai preenchendo. Daqui, tem o material de referência. Daí eu tenho um material de referência, até entraria aqui, né? Mas alguma outra coisa que daqui a um pouco pode estar influenciando. E assim a gente vai, né, listando e identificando. E aí aqui faz um fechamento com análise crítica das contribuições de fato identificadas. Então, assim, tal e tal estão descartadas por esse motivo, porque não vão influenciar, tal e tal tem que ser considerada. Então, é feita uma análise crítica, dizendo qual entra e qual sai daquela lista que foi apresentada, né? Daqui do Ishikawa, né? Por que que o Ishikawa? Porque aqui, pelo menos para a gente, né, no Sul, é bem utilizado para identificar as fontes de incerteza. O pessoal tem o hábito de usar um Ishikawa. Então, eu usei aquilo, né, que a gente está acostumado. Mas eu tenho que ter formulário. Percebam que nenhum lugar diz que tem que ter um registro. Diz que o laboratório tem que identificar as contribuições, né, da incerteza de medição, incluindo aquelas da amostragem. Então, a gente optou por fazer porque fica mais claro, né? Já comentei com vocês a questão que eu tenho da rotatividade. Então, a pessoa que hoje mexeu na planilha de Excel, pode ser que daqui a um ano ela não tá lá. Então, pra gente, isso aqui foi bem importante, porque nós sabemos o que a pessoa que montou aquilo ali, o que revisou aquela planilha fez. E aconteceu uma situação, esses tempos, que a gente estava em dúvida em relação à planilha e já tinha feito. A pessoa que fez a planilha saiu. Inclusive, ela é instrutora da SBM agora também, a Vanessa. Ela trabalhava com a gente no laboratório, né? Ela casou e foi morar no Rio com o marido dela já morava aí. E aí, então, tudo que ela fez para um ensaio que a gente tinha pedido, extensão de escopo, ficou, né? O conhecimento, todo o pensamento que ela fez para construir aquela planilha de Excel, porque ela que tinha feito, a gente tem um registro. Então, assim, olha, dá para contar nos dedos às vezes que a gente teve que recorrer para ela pedindo alguma informação, porque aquilo ali ficou bem estruturado e ela fez uma explicação super completa, assim. Às vezes o pessoal diz, eu acho que eu tinha que considerar tal fonte ali de incerteza, porque eu acho que isso vai impactar. Aí eu sempre digo, vamos dar uma olhada no que ela escreveu. Aí a gente abre o formulário, daí daqui um pouco o registro, né, tá lá. Tal fonte não influenciou, e às vezes ela até tem relato de coisas que ela fez para de fato, evidenciar que aquilo ali não impactou o resultado, né? Então, é uma possibilidade. Depois, ele separa em duas categorias. Então, olha só aqui. Laboratório, todo mundo. Laboratório de calibração, que realiza a calibração, incluindo as de seus próprios equipamentos, deve avaliar a incerteza de medição, né? Para todas as calibrações. Então, assim, calibração calcula para 100%. Laboratório de ensaio. Um laboratório que realiza ensaio deve avaliar a incerteza de medição. Ou seja, ele não está falando se é quanti ou quali. Um laboratório de ensaio deve avaliar a incerteza de medição, deve calcular. Quando o método de ensaio impossibilitar uma avaliação rigorosa da incerteza, deve ser feita uma estimativa baseada na compreensão dos princípios teóricos do método ou na experiência prática sobre o desempenho do método. Né? Então, aqui o que, que acontece? A gente cai naqueles ensaios qualitativos, que nem sempre eu vou ter, eu não consigo uma avaliação rigorosa, mas eu preciso estimar ou avaliar quais são as contribuições e saber se essas contribuições podem, de fato, ou não, estar tá influenciando no meu resultado lá, né, no meu resultado final. A gente falou aqui, por exemplo, da amostragem, né? O que vai influenciar, o que é incerteza, qual é a contribuição da amostragem? A amostragem pode ter alguma questão de contribuição naqueles ensaios subsequentes. E qual a contribuição? A reprodutibilidade, né? Então, eu vou ter que considerar fazer uma medição com o colaborador, né? Por exemplo, se a gente vai fazer uma medição de pH, vou pegar o mesmo equipamento, no mesmo ponto eles vão estar fazendo a amostragem e cada um vai fazer a medição com aquele equipamento. E aí a gente vai verificar se essa mudança de amostrador ela vai estar influenciando no resultado. Então, esse seria um exemplo de contribuição, né? Aí a própria nota traz, a própria norma traz três notas ali, né? Então, nos casos em que o método de ensaio especificar limites para os valores das fontes de incerteza, né? Considera-se que o laboratório já atende esse requisito, porque tem métodos que já têm, junto com a metodologia, definido qual é a incerteza, né? Então, eu não precisaria estar fazendo isso. Depois ele faz de novo ali uma referência ao guia 98, né? Que fala sobre incerteza, eu tava lendo ali a nota 2, que foi aquilo que eu tinha comentado ontem, eu acho, quando a gente falou de incerteza. Ó, para um método em particular, no qual a incerteza de medição foi estabelecida e verificada, não há necessidade de avaliar a incerteza para cada resultado, caso o laboratório possa demonstrar que os fatores de influência identificados como críticos estejam sob controle. Então, isso aqui vale principalmente para ensaio, né? Eu não preciso ficar calculando todas as vezes, eu sei ali quanto é, tenho um domínio, se meu cliente me questionar, eu posso calcular especificamente para a amostra dele, né? Porque daí eu vou ter o desvio padrão dele e vou tá, se ele quiser, relatando esse resultado. E aí a gente entra no requisito 7.7. Pode perguntar.
Algumas coisas. Sobre a questão de procedimento para estimativa de incerteza. Porque eu tinha compreendido que não havia necessidade de procedimento para este cálculo de estimativa de incerteza.
Não, ele não pede.
Tá, mas aí, olha, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que um auditor, que são auditores da CGE, que me pega no item 7.2, eu até estava procurando, que me falaram, tentando me lembrar, o 7.2.1.1, que ele diz assim, o laboratório deve utilizar métodos e procedimentos adequados para métodos e procedimentos, eles pegam ali, para todas as atividades do laboratório e, quando apropriado, para avaliação da incerteza de medição. Ele me pega ali, ele diz que ali está dizendo que tem que ter método e procedimento adequado para avaliação da incerteza de medição. De toda maneira, assim, nós já tínhamos criado, porque para cada planilha de incerteza de medição, a gente faz toda uma contextualização no Excel mesmo, antes, porque quem vai usar a planilha, ele já entenda. Então, isso que você falou, então, eu queria te perguntar isso, porque nessa nossa planilha, antes de começar na primeira aba, tem o Ishikawa já lá, é por hábito nosso. Então, tem o Ishikawa, e do Ishikawa depois vai para a planilhinha. Então, eu acredito que aquela história da avaliação das contribuições eu consigo resolver, porque já tem o Ishikawa lá, certo? Mas assim, sim. E no final acaba sendo um procedimento, mas aí em algumas outras situações a gente está colocando tudo isso que eu estou criando um procedimento, essa parte inicial, explicando as contribuições, quem é, quem não quer, e o cálculo de maneira genérica, que cada um, de onde que saiu. Então, assim, eu queria só ver se para você tem sido cobrado o procedimento de cálculo de incerteza para cada coisa baseado no 721, que eu fui cobrada não uma vez só.
Pois é, olha só, no intervalo, eu até posso perguntar para o grupo dos universitários qual é a interpretação, qual é o português deles, tá? O que eu vou te dizer assim, ó, eu nunca fui cobrada, mas é que eu tenho desde o início um procedimento. Entende? Então, eu não saberia te dizer se tem ou como é que eu vou te dizer assim, ó, se eu teria sido. E outra, e me lembrando, assim, dos laboratórios, tá, que eu já avaliei, e já avaliei laboratório de todo o Brasil, tá, não só restrito aqui ao estado, assim, eu acho que não me lembro, pelo menos, de ter passado em nenhum laboratório que não tivesse um procedimento, por mais simples que fosse, de incerteza. Na maior parte deles, não tem um procedimento específico para incerteza daquele método, mas um procedimento falando, por exemplo, sobre o que são as distribuições, o que é contribuição do tipo A, porque... O que eu entendo? Que como é um assunto meio complexo, a impressão que eu tenho é que a pessoa aprende, ela escreve tudo para não esquecer, sabe? E aí, mas não me lembro, Rosângela, nenhum assim, de dizer que é obrigatório ter com base nisso aqui.
Não, se você puder levantar, porque sempre me pegam nisso e eu fico na dúvida, mas será que é isso mesmo? É como você, a gente já tem, entendeu? Mas eu não acho que ele esteja querendo dizer isso ali.
Pois é.
E aí a cobrança também no outro laboratório que eu soube é que o auditor estava querendo cobrar um procedimento. Ele faz pH, faz condutividade, para cada um deles. Então, o que ela fez foi esse genericão que você falou, e aí ela colocou as contribuições de cada um deles ali e ficou. Cada vez que ela cria um novo, ela vai colocando as contribuições ali, num procedimento só. E aí a gente falou, ok, vamos atender, só para saber se está certa essa cobrança nesse sentido.
721. Não fala nada no DOCSEGEC? No 87?
Deixa eu ver. Eu acho que eu já fui lá até procurar. Eu acho que ele... Não, acho que eu já fui ver isso e não tinha. É, assim, nesse contexto, não falo.
Pois é.
Não fala, nem fala de incerteza aqui. E, na verdade, acho que foi... Porque eu tive um treinamento, aí, no primeiro treinamento que eu tive sobre 17, nessa versão nova, ele falou, não tá falando nada de procedimento. Aí eu recebi essa situação. Aí eu falei, mas você falou para mim no treinamento que não precisava. Não, eu não disse para você que não precisava de procedimento. Aí
olha só, vamos dar uma olhada, quer ver... No 8.3 do DOCSEGEC 87, ele lista ali quais são. Ressalta-se que há referência a documentos requeridos ou a manutenção de informação documentada nos seguintes requisitos. Ah, ele fala ali, mas ele não diz qual que especificamente.
É, exato.
Ele faz referência.
É porque tem mesmo, no caso, no certificado de casamento do MEC, tem um monte de coisa que tem que ter procedimento. Então, é muito genérico ali, né?
Eu tenho em algum lugar, porque eu guardei, só tenho que achar onde é que está aqui, nas minhas papeladas, os meus rascunhos originais, digamos assim, da revisão da 17. Então, eu posso ver...
Se você encontrar depois alguma informação sobre isso e puder nos passar, eu agradeço.
Tá? Eu vou procurar depois ali e se eu acho aqui. Mas, de qualquer maneira, agora no intervalo eu faço uma pergunta para os universitários, para ver qual é o entendimento deles, né? Você acha que precisa? Me lembra antes da gente ir para o intervalo de fazer a pergunta, porque senão eu vou me esquecer.
Tá bom.
Memória, assim, às vezes, né? Ela foge do corpo. Tá. Não é, né? Certo. Então, a gente vai falar agora sobre a garantia da validade dos resultados. Então, a separação dos requisitos, né? Eu falar aqui que a gente enxerga claramente dois controles diferentes. Então, eu tenho um controle interno, que são os mecanismos internos, que aparecem no 771, e um controle externo, que aparece ali no 772. E chamei a atenção aqui, né, que os requisitos de garantia da validade dos resultados, eles são válidos também para a amostragem, porque esse requisito é aplicável à atividade de laboratório. E a amostragem inclui atividade de laboratório. Aí, nos mecanismos internos, o que, que a gente precisa ter? A gente tem que ter um procedimento para monitorar essa validade e os dados desse monitoramento devem ser registrados de forma que tendências sejam detectáveis e, quando aplicável, praticável, desculpa, devem ser aplicadas técnicas estatísticas para análise crítica dos resultados. Então, o que poderiam ser essas técnicas estatísticas, né? Poderia ser, por exemplo, um erro normalizado, uma nova, né? São os Z-score, o próprio Z-score, dependendo do quanto vocês têm. E aí, o que, que eu posso usar? Ou quando eu estou fazendo isso, eu estou garantindo? Já estou praticando, né, esse controle da garantia da validade dos resultados. Então, assim, utilização de materiais de referência ou de materiais para controle da qualidade. Utilização de instrumentação alternativa calibrada para fornecer resultados rastreáveis. Checagens funcionais de equipamento de medição e ensaio. Uso de padrões de checagem ou de padrões de trabalho com cartas de controle, quando aplicável. Checagens intermediárias nos equipamentos de medição. Ensaio ou calibrações replicadas, utilizando-se os mesmos métodos ou métodos diferentes, né? Reensaio ou recalibração de itens retidos. Correlação de resultados de características diferentes de um item. Análise crítica de resultados relatados, comparações intralaboratoriais e ensaio de amostra cega. Então, aqui são alguns exemplos, né? Tanto que fala ali, que devem incluir, mas não estar limitado a, né? Formas de fazer a garantia da validade dos resultados com aquilo que a gente tem na rotina, rodando no dia a dia. E quando a gente estava falando lá da questão do monitoramento das competências, eu disse para vocês que tem muitas dessas questões aqui que vocês podem estar utilizando para monitorar a competência do colaborador de vocês, né? Eu estou fazendo ali um ensaio de amostra cega, uma comparação intralaboratorial, um reensaio, uma recalibração. Tem vários desses que, quando eu estou fazendo, eu também estou monitorando essa competência. Aí, depois, aqui na sequência, ó, mecanismo externo. E aí entra aquilo que a gente falou ontem sobre ensaio de proficiência e o conceito. O laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado. Esse monitoramento ele deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, mas não estar limitado a uma ou as duas alternativas. Então, olha lá, monitorar o seu desempenho. Então, é monitoramento do desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios. Ou seja, ensaio de proficiência através de comparação interlaboratorial, né? E aí as alternativas que ele fala, ensaio de proficiência ou participação em comparações interlaboratoriais distintas de ensaio de proficiência. E aí a gente tem a questão ali do provedor dos ensaios de proficiência, né? Eles têm que atender os requisitos da 17.043, Mas vocês, como laboratório, ao fazerem a seleção desse provedor, vocês precisam estar atendendo para aqueles laboratórios que são acreditados, né, pela CGECRE, ou que vão buscar acreditação, a NIT-DICLA 26, ou para laboratórios que vão buscar um reconhecimento, devem verificar qual é o documento normativo da rede que vão estar buscando, né? Então, assim, eu preciso seguir essas questões. Aí aqui tem algumas explicações que eu já tinha dado para vocês lá no...
Nas definições.
Isso, lá nas definições, exato, né? Então, avaliação das características, atribuição de valor para material de referência, né? Outros tipos de comparações. O que que as comparações? Porque aqui ele fala assim, ó. Participação em comparações interlaboratoriais distintas de ensaio de proficiência. Eu posso ter outros objetivos além de avaliar o desempenho do laboratório. Eu posso avaliar as características de desempenho do método. Então, o meu interesse não é o laboratório, e sim o método. Eu posso usar um ensaio de proficiência para estar atribuindo um valor de referência para um material de referência certificado. E isso os produtores de material de referência fazem bastante, né? Ou ainda comparações nessas grandezas chaves. Eu até na hora agora do almoço estava olhando os e-mails, eu recebi um e-mail no endereço do laboratório, dizendo que até 30 do 11, todas essas comparações chaves dos comitês técnicos lá da CGECRE lá, devem ser finalizados. Mas daí não é o nosso caso, né? Não é aplicável para a gente. Mas então, assim, são comparações que devem ser realizadas, aquelas ali, que tem como objetivo avaliar as comissões técnicas, nada a ver com o laboratório. Então, é um outro exemplo de comparação interlaboratorial. E aí, o último requisito dentro do 7.7, ele diz o seguinte: os dados das atividades de monitoramento devem ser analisados, utilizados para controlar as dúvidas, para controlar as atividades do laboratório e se aplicável para melhorar. Se os resultados, né, estiverem fora dos critérios pré-definidos, devem ser tomadas ações apropriadas para evitar o relato de resultados incorretos. E aí a gente tem duas coisas extremamente importantes. A primeira é, olha ali, os dados das atividades de monitoramento devem ser analisados. Ele não está dizendo que se os dados estiverem ruins, o laboratório deve avaliar. Se os dados estão bons, eu também preciso fazer uma avaliação. Participei de um ensaio de proficiência, o meu resultado foi satisfatório. Os dados devem ser analisados. Direto, mas assim, uma coisa super, super comum. A gente chega no laboratório fazer a avaliação, olha ali, pede ensaio de proficiência, resultado satisfatório, ah, deixa eu ver a tua análise de dados. Não, mas eu não fiz porque o resultado deu bom. Tá, mas e daí? A norma está dizendo, os dados devem ser avaliados. E a outra questão é, todo resultado que der questionável ou insatisfatório deve ser tomadas ações apropriadas. Que tipo de ação apropriada? Eu sou obrigada a começar pelo trabalho não conforme. Porque o que é o trabalho não conforme? É um não atendimento a um requisito e que pode gerar ou ter gerado um resultado não confiável. Então, assim, resultado questionável e insatisfatório em ensaio de proficiência, sim, preciso tomar ação corretiva, mas o tratamento começa pela gestão do trabalho não conforme, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Deu insatisfatório. Primeira coisa, gestão do trabalho não conforme, 7.10, segue por ali. Depois, na sequência, vai chegar lá no 8.7, que são as ações corretivas. Tranquilo até aqui? Podemos falar a respeito dos relatórios? Tá. Então tá, olha só. Aqui na sequência, a gente entra no requisito 7.8, relato de resultados. O que que a gente tem aqui? A norma, ela passa a chamar tudo de relatório. Então ela diz ali, ó, os resultados devem ser fornecidos com exatidão, clareza, objetividade, sem ambiguidade, em um relatório. Então, um relatório de ensaio, certificado de calibração, um relatório de amostragem, tudo aqui ela considera como sendo relatório. Então, o que, que a gente precisa fazer? Todos os relatórios, né, eles devem ser analisados criticamente e autorizados antes de sua liberação. Então, não interessa, né, entre aspas, assim, muito, se é um relatório de ensaio, se é um certificado de calibração. Esse requisito, esse primeiro requisito ali, ele é aplicável para todo qualquer tipo de resultado que a gente está entregando. Seja lá o nome que a gente está dando para aquele documento, certo? Outra coisa que nesse slide fala é ali nos relatórios relatórios, cadê ali, ó? A última frase, todos os relatórios emitidos devem ser retidos como registros técnicos, né? Então, também preciso estar retendo o registro. Daí, olha só, pessoal, se eu preciso reter o relatório como um registro técnico, né? O que que ele é antes de ser um registro técnico? Antes de ser um registro, então, o que que ele é? Um formulário, concordam comigo? Se ele é um formulário, ele é um documento. Se ele é um documento, ele tem que ter uma identificação única e uma revisão. Então, todo relatório tem que ter um modelo. Não precisa ser aquele cabeçalho, né? Com as informações, e que daqui a pouco aquilo ali não é pertinente para o cliente. Eu posso ter lá no rodapé, bem pequenininho, uma identificação da revisão e da identificação unívoca e da revisão, né? E não tem nenhum lugar que diga que essa informação tem que aparecer para o cliente. Então, a gente tem um laboratório aqui no estado, que vocês até já tenham feito algum tipo de trabalho com eles, né? O Labelo, que é um laboratório vinculado à PUC, à universidade, que quando vocês olham para o certificado de calibração deles, não tem nada, nada. E aí o pessoal às vezes me diz, ah, mas eles não têm nada. Tá, tudo bem que eles não têm nada, né? Mas quem disse que lá no sistema deles eles não têm? E é justamente isso. Na hora de imprimir o relatório, né? De emitir o relatório, eles ocultam todas essas informações e tá tudo tranquilo. O importante é que fique para o laboratório, né? Depois, na sequência, isso aqui, pronto. O que que cada relatório vai ter que ter de informação, né? Então, por exemplo, assim, ó, os relatórios eles precisam ter um título, nome e endereço do laboratório, local da realização das atividades de laboratório, inclusive se eu fui fazer na área do cliente, né, na instalação do cliente, fora das instalações, uma identificação unívoca, de forma que todos os seus componentes sejam reconhecidos como uma parte do relatório completo, e uma clara identificação do final do relatório, né? Nome e informação de contato do cliente. Esse contato poderia ser, por exemplo, um endereço de e-mail. A identificação do método que foi utilizado, do método de ensaio, método de calibração, método de amostragem, né? Uma descrição, identificação não ambígua e quando necessária, a condição do item. Data de recebimento do item, data da amostragem, quando isso for crítico para a validade e aplicação dos resultados. A data da realização da atividade de laboratório. A data da emissão do relatório. Então, olha quantas datas a gente tem, né? Dependendo da situação, a gente vai ter 3, 4 datas. A data do recebimento, a data da amostragem, a data da realização e a data da emissão do relatório. Uma declaração de que os resultados se referem somente aos itens que foram ensaiados, calibrados ou amostrados. Os resultados com, quando apropriado, as unidades de medida. Adições, desvios ou exclusões em relação ao método. Identificação da pessoa que autoriza o relatório. E quando os resultados forem de provedores externos, uma identificação clara sobre isso, né? E aí, o que, que mais a gente tem ainda? Convém que o relatório, ele tenha uma declaração especificando que o relatório não deve ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra, né? Ou seja, são frasezinhas ali que a gente brinca, vão aparecer com aquelas letras minúsculas, né? Mas proibindo a reprodução do laboratório, do relatório. Já aconteceu de a gente ter relatórios do laboratório em que eu atuo, né, reproduzidos parcialmente em processos na justiça, exatamente com as frases que convinham, né, as partes das frases que convinham a parte que apresentou o relatório como sendo, né, uma, como é que a gente fala, uma prova, né? E basicamente o relatório do laboratório dizia que o produto era muito ruim e a parte do que foi pro processo tirou o ruim, né? Aquela coisa assim, parecia que o produto era maravilhoso e que atendia todas. E gente, foi uma coisa bizarra, assim, porque eles reproduziram. Não sei se vocês já viram, às vezes, né? O jornal mostra, ele vai mostrando parte das cartas e vai pegando trechos, assim. Só que nesse nosso relatório que foi reproduzido, eles pegaram só os trechos, todas as palavras negativas, não, esse tipo de coisa, eles cortaram. E aí, acabou que o nosso coordenador, na época, teve que levar o original e ir lá dar um depoimento para o juiz, porque o juiz não acreditou, mas é uma incomodação, né? E tava lá, ainda o advogado, na época, não lembro exatamente o termo, né? Mas o juiz deu uma enquadrada nele, porque ele tava... O relatório dizia que não podia ser reproduzido em partes, somente na íntegra, né? Então, o que, que mais eles precisam ter, né? Quando o laboratório é responsável, então, por todas as informações fornecidas, exceto para aquelas informações fornecidas pelo cliente, essas informações elas têm que estar claramente identificadas no relatório. Por exemplo, ele pediu para vocês identificarem essa amostra aqui como 2110. Então, esse não é o número que eu uso, mas eu vou colocar lá, ó, essa aqui é a minha ordem de serviço 15/2020 e o cliente solicitou que fosse identificado como 2110, né? Claro que não nesse português, mas... Além disso, deve ser incluída uma ressalva no relatório quando as informações forem fornecidas pelo cliente puderem afetar a validade do resultado. E quando o laboratório não for responsável pela amostragem, essa informação tem que estar lá no relatório. Então, eu vou dizer que a amostragem foi de responsabilidade do cliente e o laboratório ensaiou a amostra conforme recebida. E não esqueçam que lá no manuseio de itens apareceu também que se o cliente quiser que se faça, né, uma análise mesmo com o item estando dos parâmetros que são esperados, no relatório eu vou ter que ter uma ressalva a respeito do assunto, certo? Aí agora a gente vê algumas coisas específicas para relatório de ensaio, calibração e amostragem. Então, para ensaio, informações sobre condições específicas, como, por exemplo, condições ambientais. Quando pertinente, uma declaração de conformidade aos requisitos ou especificações. Quando aplicável, a incerteza da medição apresentada na mesma unidade do mensurando ou na forma de percentual. Quando apropriado, opiniões e interpretações. Informações adicionais que possam ser requeridas por métodos específicos por cliente ou grupos de cliente. E aí tem aquela frasezinha padrão. Quando o laboratório não for responsável... quando o laboratório, desculpa, for responsável pela amostragem, também precisa ter o que vai aparecer ali no 7.5. Certificado de calibração. Aqui já é obrigatório declarar a incerteza. Então, a incerteza deve estar no certificado de calibração. E ela tem que ser apresentada na mesma unidade de medida do mensurando. Não pode ser uma grandeza derivada. E também não pode ser uma grandeza... Como é que a gente chama agora? Mas, por exemplo, assim... quilograma e grama, sabe? Eu não posso dar com unidades menores, é a mesma grandeza, mas são unidades menores, né? Então, ela tem que estar na mesma unidade do mensurando ou num termo relativo, né, ao mensurando, então, um percentual. Preciso declarar quais foram as condições ambientais nas quais a calibração foi realizada. Deve conter também um certificado, uma identificação clara a respeito de como é estabelecida a cadeia de rastreabilidade daquela calibração. Então, o meu provedor deve me dar informação. O provedor, não, desculpa, pode ser que seja o meu, né? O certificado de calibração, ele tem que conter referência ao certificado de calibração dos padrões que foram usados para fazer aquele trabalho, né? Se o equipamento passou por um ajuste, os resultados obtidos antes e depois de qualquer ajuste tem que estar ali escritos também. Quando pertinente, uma declaração de conformidade aos requisitos ou especificações. Quando apropriado, opiniões e interpretações. Quando o laboratório for responsável pela atividade de amostragem, né, então a gente vai ver que precisa atender ao próximo requisito. E um certificado de calibração ou uma etiqueta de amostragem não pode conter qualquer referência ao intervalo de calibração ou ao prazo para a próxima calibração, a menos que isso tenha sido ajustado com o meu cliente, né? Se isso tiver. Mas daí deixa registradinho tudo em contrato direitinho. E em relação à amostragem, quando o laboratório ele for responsável pela atividade de amostragem, além dos requisitos que a gente já viu lá no 782, que são os marcos, né? Também precisa ter isso aqui, ó. Data da amostragem, identificação unívoca, né, do item que foi amostrado, então, o local da amostragem, que pode incluir um diagrama, um esboço, uma fotografia, uma referência ao plano e ao método de amostragem, detalhes sobre qualquer condição ambiental durante a amostragem que afete a interpretação dos resultados do ensaio, e informações que possam ser requeridas para avaliar a incerteza de medição para ensaio ou calibração subsequente. Então, se eu tenho daqui um pouco um fator que pode estar ali, uma contribuição que pode estar afetando a incerteza, eu preciso estar relatando ela. E aí a gente chega aqui em declaração de conformidade. Então, o que aconteceu? A gente já viu o conceito de regra de decisão. A gente lá no 7.1 falou sobre essa questão aqui do quando o cliente solicita uma declaração de conformidade, e lá eu já defini qual é a regra de decisão que seria utilizada. Então, quando eu chego aqui no relatório e eu vou colocar, né, eu vou fazer essa declaração de conformidade, eu vou documentar a regra de decisão e devo considerar também, né, o nível de risco, tal como falsa aceitação e falsa rejeição, associado à regra de decisão empregada e aplicar a regra de decisão. Se a regra de decisão for prescrita pelo cliente, não tem necessidade de estar aqui no relatório. Então, quando o laboratório for relatar a declaração de conformidade, ele tem que prestar atenção no seguinte, tem que ficar muito claro a quais resultados a declaração de conformidade se aplica, porque nem sempre vai ser a todos os parâmetros que estão sendo analisados. Quais especificações, normas ou parte delas são atendidas? Porque eu também não estou declarando a conformidade em relação a uma norma como um todo, porque muitas vezes ela tem vários métodos e vários parâmetros. E qual foi a regra de decisão aplicada? Ou seja, eu considerei a incerteza de medição ou eu não considerei a incerteza de medição, né? E aí, aqui que eu disse que a gente ia ter uma brincadeirinha para fazer. Olha só, avalie a seguinte situação, certo? Eu tenho aqui a minha linha pontilhada vermelha. Tudo que tiver abaixo dela está aprovado. E aí, cada segmento de reta que eu tenho, ele equivale à medida mais a incerteza, certo? Então, eu tenho ali aquele segmento de reta, no caso 1, 2, 3, 4, ele equivale a medida mais a incerteza. Quais estão aprovados e quais estão reprovados? Um minuto para vocês pensarem, que eu só vou pegar minha garrafa de água que ficou aqui do lado. Caso 1, aprovado ou reprovado?
Aprovado.
Aprovado.
Aprovado. Caso 3.
Não sei.
Não, peraí. Desculpa, eu pulei errado. Caso 2.
Aprovado.
Aprovado.
O 2?
Reprovado.
Reprovado, né? Porque aprovado. Se tá abaixo, tá aprovado. O caso 4.
Reprovado.
Reprovado.
Depende da regra. É reprovado.
Ali a regra, pelo que tá ali, a regra, eu tô considerando a incerteza, certo?
Deixa eu ver. Quem tá aprovado?
O 3?
Ah. 3 tá reprovado.
Reprovado?
Sim.
Por quê?
Porque se você considerar a incerteza, ele pode ser que ele esteja acima do especificado.
Exatamente, pessoal. Então, assim, dessas situações, o único que estaria aprovado seria o primeiro. Mas aí, às vezes, o pessoal me argumenta, ai, mas o 3 pode ser que saia. Sim, pode ser que saia. E isso que é a incerteza. Mas a regra de decisão é considerar a incerteza. E de acordo com a incerteza, aquela faixa ali pode estar fora. Então, assim, essa questão da regra de decisão, ela tem que ser muito bem acordada com o cliente antes, quando vocês forem fazer uma declaração de conformidade, né? Não que depois ele vai chegar e vai ver, ah, vocês tinham ali o caso 3, né? A situação dele era o caso 3, ele vai dizer, não, mas olha só, não tem, olha só. Aquilo que foi definido é o que a gente precisa seguir, né? Então, se a minha regra era considerar a incerteza, o único que está aprovado é um. Agora sim, declaração de conformidade, certo? Quando isso aqui a gente tem que cuidar, que daí é o próximo requisito, de opinião e interpretação. A gente tem que cuidar porque opinião e interpretação é uma linha muito tênue com a parte de certificação de produto, que é dada pela 17.065. Então, ali eu tenho assim, né? E por isso que quando fala em declaração de conformidade, eu tenho que dizer exatamente qual resultado e qual especificação que eu estou atendendo daquela norma, porque não é a norma como um todo que eu estou atendendo. E o que mais a gente tem de crítico daí que entra? Numa certificação de produto, o ensaio, ele é uma parte de um todo, né? Ele é uma amostragem daquele processo. Talvez, dependendo das evidências que o OCP, né, o Organismo Certificador de Produto, ele tem, ele, depois, lá na parte da certificação de produto, ele poderia aprovar o caso 3. Mas baseado em quê? Baseado em outras evidências que ele tem, porque ele não está olhando só o ensaio, ele está olhando o processo de fabricação, ele está vendo tudo. Então, assim, a gente tem que cuidar muito como laboratório quando se faz declaração de conformidade ou se emite opinião e interpretação. Eu coloquei ali, ó, que a CEGECRE, ela não acredita opinião e interpretação. Por quê? Opinião e interpretação é baseada em alguma coisa que a gente acha na experiência, enfim. Não é algo concreto, né? E vocês têm que cuidar com, dependendo da forma como vocês emitem os resultados de vocês, logo que quando a gente solicitou a acreditação, o nosso relatório, ele conta uma história, né? A gente pega um componente, mostra, vai contando os ensaios que aconteceram e chega lá no final tem uma conclusão. E aí o avaliador nos disse que aquilo ali não pode ser chamado de conclusão, porque a conclusão é algo definitivo, né? E é real. A conclusão, ela tem um peso muito grande. Olha, eu chego à conclusão que é isso aqui. Então, a gente chama agora de considerações finais, porque daí a gente diz para ele, ah, opinião e interpretação. Não, não é uma interpretação de resultados. A CGEC não acredita. O que que seria... Na verdade, ela até acredita opiniões e interpretações, mas ela tem uma definição muito clara para a área da metrologia no qual isso é possível, que é a metrologia forense. Vocês já devem ter visto, todos vocês imaginam que já devem ter visto esses seriados do tipo CSI, né? Esses de investigação criminal. O que que a gente tem? Vamos supor uma situação de um assassinato, né? Como é que eles descobrem quem foi o assassino? Eles vão colhendo várias evidências individuais e que muitas vezes não tem a menor correlação entre elas, né? E com base nessas evidências individuais e sem correlação, eles criam uma relação e tentam construir um histórico, alguma coisa. Mas é uma opinião e interpretação. Quantas vezes a gente já viu, e principalmente com a evolução de algumas análises, né? Que tem pessoas que daqui a um pouco foram condenadas por um crime baseado nessas evidências e depois, anos mais tarde, se provou de uma outra forma que não era aquela pessoa, né? Então, é uma opinião e interpretação. Então, essa área é chamada de metrologia forense. E aí entra uma outra questão interessante. O que é considerado metrologia forense e se enquadra como opinião e interpretação? Opinião e interpretação é aquilo que não é, como é que eu vou dizer assim para vocês? Definitivo, entende? Tipo, é algo que... pode ter ali uma resposta 99,9%, mas não quer dizer que, de fato, é verdadeira. Análises que são opinião e interpretação, certo? Análise de DNA. DNA, perante a metrologia, não é teste quantitativo. Ele é qualitativo, né? Então, ele é uma opinião e interpretação. A partir daquele resultado... Eu digo, não é nem o teste de DNA, desculpa, exame de paternidade, né? Ou exame para reconhecimento de corpo, alguma coisa assim. Eles são opiniões e interpretações. Por quê? Eu faço uma análise daquilo ali e chego a um percentual, 99,9. Mas não dá para saber se é ou não é. Vou voltar para o mesmo exemplo de hoje de manhã. E se vocês procurarem na internet, o caso que eu vou relatar, ele é verídico. Se eu não me engano, foi no estado de Goiás, tá? Uma moça começou a sair com um rapaz, saiu poucas vezes e engravidou dele. Ele não quis assumir o filho, a filha, não sei. E ela entrou na justiça. E aí, quando veio a audiência, ele disse que o filho não era dele. Era do irmão gêmeo dele. Irmão univitelino. Geneticamente igual. E aí a guria, né, não tinha saído tantas vezes com ele, não sabia, e disse que os dois realmente são muito parecidos. Foram ver, fizeram um exame de DNA, né, adivinha o resultado da paternidade, os dois são pais. A gente sabe que isso não é viável, geneticamente falando, né, não tem como. Então, assim, o que que a justiça fez nesse caso específico? Claro, o juiz foi investigando, né? E ele viu também que tinha má fé dos dois irmãos, que desde adolescentes eles enganavam namoradas, professores, um fazia prova pelo outro, enfim. E aí o juiz condenou os dois, porque de acordo com o teste de DNA, os dois são pais. Então, os dois pagam pensão até que um diga que é ele. E não é meia pensão para cada um paga uma pensão integral. Então, assim, exame de DNA, ele é considerado, ele não é considerado um exame, digamos assim, um teste, né? Metrologicamente falando, definitivo. Ele se enquadra nessa categoria de metrologia forense e a gente cai nessa parte de opiniões e interpretações. Outros tipos, né? Esses exames de doping também, né? Tem uns que se faz pelo cabelo, pela raiz do cabelo. Esses de atleta também, inclusive tem um programa, se vocês entrarem no site da CGEC, onde tem os documentos lá, tem vários documentos relacionados a essa parte de metrologia forense e projetos pilotos que estão sendo feitos, né? Um exame de balística é uma opinião, uma interpretação, porque eu não tenho como ter certeza de que aquela bala veio daquela arma, menos que eu tenha, esteja vendo a pessoa atirar, e enfim, né? Então, são exames de opinião e interpretação. Então, o que a gente faz, né, não podemos colocar opinião e interpretação, certo? Emenda em relação aos relatórios, né? Quando um relatório ele necessita ser modificado, submetido à emenda ou remetido, qualquer alteração deve ser claramente identificada e, quando apropriada, a razão para a alteração deve ser incluída no relatório. Então, estou fazendo uma alteração. Ah, o cliente solicitou a troca da identificação da amostra. Salva lá. Diz lá por que está fazendo essa troca, né? Ah, alteração em função, por solicitação do cliente, em função da identificação da amostra, né? Então, assim, tem que ter ali o motivo pelo qual foi feito aquela emissão, aquela emenda. E aí, vocês podem fazer essas correções, digamos assim, essas alterações em relatórios de duas formas. Na forma de uma emenda, ou seja, eu faço uma parte complementar, né? Como se fosse uma errata ou um complemento daquele relatório. E aí eu uso aquelas coisas assim do tipo, ah, emenda o relatório, número tal, daí tu coloca o item que tu quer, três pontinhos e completa a frase ou corrige. Ou eu posso fazer isso na forma de um novo relatório completo. O que é importante? Que independente das duas formas que vocês vão estar utilizando, se faça referência ao relatório original, né? Ele tem que estar vinculado àquele relatório original. E quando eu fizer a emissão de um relatório novo, né, para aquilo ali, eu tenho que dizer que o relatório antigo está sendo substituído. Então, eu cancelo e reemito um novo. Aquele lá deixa de ter validade, valendo somente esse novo, né? Tranquila a parte de relato de resultados?
Deixa eu só te perguntar uma coisa, não sei se aqui, sobre a questão ainda de avaliação de conformidade, porque o que eu tenho visto mais comum para os laboratórios de ensaios, já defini de cara que não vai ser usado em certeza de medição. Porque acaba sendo mais fácil, porque o cliente também não entende. Só que, em muitas das vezes, aquela história, não, embora a norma peça para fazer uma avaliação de risco, isso não se faz. Se estabelece que vai ser assim e pronto, independente de qualquer situação. Não, eu só queria ver como é que você tem visto isso nas outras laboratórios que você tem auditado, visitado, avaliado.
Como eles declaram a incerteza?
Não, se em geral, na avaliação de conformidade, aqui que eu tenho visto, eles não estão levando em consideração a certeza de medição. É o mais comum que eu observo.
Na declaração.
Na conformidade, isso.
Isso, aqui. Olha só, o que acontece, o que eu vejo em termos práticos é que, de uma forma geral, mesmo aqueles laboratórios que poderiam fazer uma declaração de conformidade, eles meio que fogem disso. Por quê? Porque a declaração de conformidade, a gente tem clientes e clientes, né, Rosângela? E tu trabalha em laboratório, vocês trabalham em laboratório, vocês sabem. Então, assim, o cliente muitas vezes ele usa como ele bem entende aquele relatório. E tem muita gente que vai receber esse relatório desse meu cliente, que não tem qualquer noção. Então, assim, aqui, pelo menos, né, no Sul, a gente tem, atua bastante, inclusive, com a parte de consultoria e treinamento, até o estado, assim, do Paraná, a gente tem muitos contatos. Todo mundo foge da declaração de conformidade.
Uhum.
Mas muito mais por uma questão de se precaver, né? E aí, porque assim, ó, eu vou te dar um exemplo dessa parte de análises ambientais, tá? Eu te largo uma amostra e eu solicito que tu faça uma análise de potabilidade. Só que a portaria de potabilidade tem não sei quantos parâmetros. E isso encarece muito a análise. Então, eu vou pedir para ti fazer só 3, 4. E aí, tu declara que tá conforme. E daqui a pouco eu pego aquele relatório ali e entrego. Eu quero vender essa água, tá? E aí, eu entrego para alguém que não entende nada. E dos 150 parâmetros que tinha, eu fiz 5. Lá em cima tá dizendo que é a portaria de potabilidade, blá, 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 e que o resultado tá conforme, conforme, conforme. Mas isso não quer dizer que ela tá conforme para ser consumida. Então, assim, acaba ficando um limite muito tênue, e que os laboratórios, de uma forma geral, o cliente ele não sabe dessa questão da declaração de conformidade. São pouquíssimos os que sabem dessas questões assim da norma, né? De entender que ele pode solicitar uma declaração de conformidade. Então, o laboratório aqui, ó, nem se manifesta, né? Vou te dizer que mesmo laboratórios, na verdade, eu conheço laboratórios que antes dessa versão da norma faziam declaração de conformidade para o cliente e que agora, com esse novo texto da norma, pararam de fazer. Eles, né? Tipo, como uma forma de se precaver.
Eu também acho que não seja nossa função fazer isso, como laboratório, prestador de serviço e emissor de resultado de medição, né? Mas é que tem muitos clientes que pedem, que solicitam, que desejam, e nessa área que você comentou, potabilidade de água, atendimento a portaria aos lançamentos de fluentes, estou atendendo ou não estou atendendo? Porque para eles é mais fácil. Mas, assim, a nossa orientação em geral é, assim, evitar de dar a declaração de conformidade por causa dessa questão. Mas é comum, o pessoal tem receio.
Daí, assim, isso é o que eu vi, tá? Vou te dar a minha opinião agora. Coloca em incerteza. A minha regra de decisão, se dependesse, né? Se eu tivesse o poder de ser responsável técnica, coloca a regra de decisão. Eu acho que a gente faz várias coisas no laboratório, não é para ferrar o cliente. É para nos precavermos, sabe? Eu digo às vezes assim, fluxo, né? Vocês também devem ter um monte de coisa girando, 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 girando. Aí esses dias eu estava falando com um dos signatários, que ele fica do lado da minha sala. E aí fazia tempo que eu não via ele, daí agora na pandemia, um dos dias eu estava lá e deu a coincidência dele estar tá lá também. E aí, eu não sei o que a gente estava falando, ele disse, porque essas coisas para beber, eu disse assim, olha só, deixa eu só te lembrar uma coisa. Porque assim, né, quando a gente está trabalhando há muito tempo num lugar, a gente vai, não que a gente perde o respeito, mas a gente já fala o que a gente pensa, né? Eu disse para ele, olha só, na verdade, por mim não tem nenhum problema, porque não é o meu CPF que tá lá. Ninguém nem sabe que eu existo, né? Tipo assim, é o teu CPF, então assim, se tu não quer fazer, porque às vezes o pessoal, ai, vai perder o conselho, meu amor, perder o conselho é o de menos, porque tu não é, conselho na pior das hipóteses, assim, tu perde o conselho e vai virar pescador. Agora, nada contra o pescador, só para deixar claro, assim, né? Mas eu digo assim, tu não vai, né? Não, não tem. Agora, gente, quando é teu CPF, tu vai pra cadeia. Então, assim, tu não pode pensar num plano B para a vida, sabe? Então, a gente faz muita, muita coisa. Nós somos um laboratório fiscal da Anvisa, tá? E agora faz anos que não chega. para ver como a coisa continua, né? Faz anos que não chega a amostra da Anvisa para a gente avaliar na parte de implantes, né? Implantes ortopédicos. O que, que a gente fazia para se resguardar? Norma não pede nada, Anvisa não pede nada. Chegou, eu não tenho nada fechado aqui, tem um saquinho. Veio lacradinho, né? Tudo fechado. Aqueles sacos tipo de Sedex.
Sim.
Então, o que, que eu fazia? Tinha um colega que ficava filmando e outro começava a manusear o saco. Então, ele começava assim, ah, oi, né? Bom dia, boa tarde. Eu sou o fulano aqui do laboratório tal, hoje é dia tal. Aí mostrava, né, num celular, no computador, um jornal do dia. Nós vamos abrir esse protocolo, daí mostrava lá o número de protocolo, aí sacudia de todas as formas para mostrar que não estava aberto, que não tinha, sabe? Aí então cortava, mostrava o ato de cortar, retirar, tudo filmado, mostrando por quê. Daqui um pouco o produto do cara dá ruim, ele vai dizer que foi a gente que fez alguma coisa, sabe? Então, assim, não é uma questão de não quero ferrar o cliente de forma nenhuma. São formas de resguardar. Tu disse que tu assistiu aquele dia a live do Aldonei, né?
Uhum.
Antes da gente entrar na live, a gente ficou uma meia hora conversando. E depois que a gente saiu da live, a gente ficou mais uma meia hora conversando também. E sabe qual é um dos motivos pelos quais a CEGEC não faz avaliação remota? Ainda? São dois grandes motivos, assim, né? Mas um deles é porque ele diz que ele tem medo dos laboratórios. Essa que é a verdade, né? Tipo, assim como a gente tem medo dos clientes, eles têm. Porque ele diz assim, ó, tem um laboratório que a gente tá ali cara a cara e ele tá enrolando.
Uhum.
Ele tá fazendo as coisas, tudo. Imagina se eu fizer remoto.
Uhum.
Daí aquela pergunta que eu não quero falar, ele diz assim, tá, mas por que não tira a acreditação?
Sim.
Porque eu não tenho onde enquadrar, não tenho um requisito de falta de ética. E a mesma coisa vale pro cliente. Eu não tô dizendo, pelo amor de Deus, gente, não tô dizendo que o cliente é antiético, né? Não é isso. Mas eu tô dizendo que tem situações e situações. Sim. E a gente, de alguma forma, precisa se prever. Então, eu sempre peco pelo excesso do que pela falta. Quer declaração de conformidade? Beleza, vou botar incerteza junto.
Sim, né? Claro.
Opinião. O que eu tenho visto é que aqui, pelo menos, o pessoal foge ao máximo, assim. Até o pessoal que fazia análises ambientais e que fazia essa parte da potabilidade, não fazem mais nada, assim, de declaração. Mas tem uma frase para opinião e interpretação. Que se vocês derem uma olhada lá na minha CEGEC 009, ele diz que se o laboratório quiser colocar alguma coisa relacionada à opinião e interpretação, tem uma frase padrão que ele pode colocar. Então, daqui um pouco, é uma possibilidade para fugir da declaração de conformidade, né? De daqui um pouco tá dizer, ah, que aqueles resultados ali estão em conformidade, mas não representam todos os ensaios necessários pela portaria. Alguma coisa nesse sentido, sabe?
É.
Mas daí dá para dar uma olhada nesse documento. Certo? Sei que horas são. Vamos fazer 13h25, pessoal. Vamos fazer um intervalo rapidinho? 15 minutos, 15h40 a gente se vê? Pode ser? Então tá. Eu já retorno, então. Esse, na verdade, eu nem consigo... Pois é, eu não consigo nem levar ele para uma interpretação ou algum outro que vocês façam, mas esse de análise de falhas, pensa assim, ó, para ver se ele é um interpretativo ou não, e nos cursos eu sempre dou esse exemplo do CSI, né, em que eu tenho ali, sou trágica, eu sempre penso no crime, eu tenho uma morte ali, eu vou juntando várias pistas, né, ou várias evidências, de coisas, às vezes, que não tem nada a ver, né? Eu pego... Eu gosto de ver esse seriado, então eu sei algumas coisas, assim. Ah, eu pego, por exemplo, e coloco o corpo no lugar que, né, a pessoa tava quando foi atingido. Aí eu coloco aqueles feixes de luz. Aí eu confronto com... Eu olho uma balística. São ensaios que não têm relação nenhuma Entende? Mas é que quando eu vou pegando, assim, tentando montar um quebra-cabeça, eu consigo ter uma noção do que pode ter acontecido. Isso é um ensaio interpretativo.
Não, entendi. É porque no nosso caso, muitas vezes, a gente executa apenas um item da norma. Então, subsequente ao nosso ensaio, vai ter um ensaio de arrancamento, de estanqueidade, só que os ensaios não são feitos por nós. A gente só repassa essa amostra para outro laboratório interno da nossa empresa. Só que eu tenho que gerar o relatório desse ensaio que eu fiz. Então, às vezes, a gente faz apenas o envelhecimento na amostra.
Mas ele pelo que tu me falou, tá? E pelo conhecimento que eu tenho, assim, de ensaios relacionados a componentes automotivos, tá? A princípio, ele não é interpretativo. A gente tem algumas coisas, assim, interpretativas, tipo essa análise de falha que eu comentei. Outras áreas, né, diferente dessas áreas de atuação, não lembro de nenhum, assim, que seja interpretativo. E aí a gente acaba caindo de novo lá na metrologia forense, né? Mas, para mim, acho que ele é um ensaio, ele não é interpretativo, tá? Eu enquadraria ele como qualitativo, porque tu tem um passo ou não passa, né? Tu não quantifica aquilo ali.
Ok, entendi.
Certo?
Certo, obrigado.
Nada. Então tá, vamos falar agora das reclamações. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Opa. Nas reclamações. Então, o laboratório deve ter um processo documentado para receber, avaliar e tomar decisões sobre reclamações, né? Uma descrição do processo para tratar essa reclamação, ela tem que estar disponível a qualquer parte interessada quando solicitada. No recebimento de uma reclamação, o laboratório deve confirmar se a reclamação está relacionada às atividades de laboratório pelas quais é responsável. E se for, deve tratar. E o laboratório deve ser responsável por todas as decisões em todos os níveis do processo de tratamento de reclamação. Então, a primeira coisa que eu preciso ter? Esse processo de tratamento de reclamação, ele tem que estar estruturado, né? Então, eu preciso ter definido como eu vou receber, avaliar e tomar a decisão. Se um cliente me solicitar, tem que estar disponível, né? Então, eu tenho que ter esse processo de reclamação, essa descrição desse processo disponível. Quando a gente recebe, quando o laboratório, então, ele vai estar recebendo essa reclamação, ele precisa avaliar se está relacionado à atividade de laboratório que ele é responsável. E aí tem duas coisas. A primeira é se realmente é uma atividade de laboratório, a reclamação está relacionada com uma atividade de laboratório. Não é daqui um pouco uma questão financeira, porque a nota fiscal, sei lá, não foi emitida corretamente, alguma coisa assim. Então, eu preciso ver se está relacionado à atividade de laboratório. E a segunda, essa é a minha responsabilidade. Ou se é, por exemplo, relacionado à atividade de um subcontratado, né, que eu fiz. Mesmo que seja de um subcontratado, eu vou ter que tratar. Mas eu tenho que enxergar isso dentro do meu sistema. O processo para tratar a reclamação, ele precisa incluir daí o seguinte. Descrição do processo para receber, validar, investigar a reclamação e decidir quais ações devem ser tomadas. Monitorar e registrar as reclamações, incluindo ações tomadas para resolvê-las. E assegurar que qualquer ação apropriada seja tomada, né? Então, o laboratório que receber a reclamação deve ser responsável por coletar e verificar todas as informações necessárias para validar a reclamação. E ainda, sempre que possível, o laboratório deve acusar o recebimento da reclamação e fornecer ao reclamante relatos sobre o progresso e a conclusão. Em que situações eu não vou acusar o recebimento da reclamação? quando é que eu não vou avisar para a pessoa ou para o reclamante que eu recebi aquela reclamação? O que vocês acham? Em que situação? Quando eu tiver uma reclamação anônima, porque se a reclamação é anônima, eu não tenho para quem dar esse feedback dizendo que eu recebi, né? Então, essa é a única situação em que vocês não manterão o reclamante a par da reclamação. Fora isso, vocês sempre devem acusar o recebimento, né? Então, a única situação é quando ela for uma reclamação anônima. Aí ali o 796, as conclusões a serem comunicadas ao reclamante devem ser elaboradas por ou analisadas criticamente e aprovadas por indivíduo que não esteja envolvido nas atividades de laboratório original em questão. Né? E aí aqui entra aquela pessoa que a gente falou lá no requisito 6.2, o responsável pela conclusão das responsável pela conclusão das reclamações, que ele precisa ser imparcial e competente, né? Então, eu tenho que garantir que a pessoa que está envolvida com aquela reclamação, ela até pode participar da análise crítica, mas as conclusões a serem comunicadas ao reclamante não podem partir dela, tem que ser de uma outra pessoa. E aí tem uma nota ali que diz que isso pode ser realizado para o pessoal externo. Qual é o objetivo dessa nota? É dizer que, se numa situação, por exemplo, eu não tiver ninguém imparcial dentro do meu laboratório, pode ser que uma pessoa externa faça isso, né? Mas se o laboratório tem 3-4 pessoas trabalhando, já é possível fazer isso internamente. Eu conheço um laboratório só, que é uma pessoa só, e que se ele tiver uma reclamação, ele não vai poder, né, fazer essa. Ele não pode nem participar da análise. Ele pode participar da análise, mas ele não conduz a análise, né? Porque ele não. É só ele, não tem outras pessoas. Então, ele teria que solicitar um auxílio para estar fazendo essa atividade. E aí, depois, na mesma linha do 795, sempre que possível, o laboratório deve notificar formalmente ao reclamante o término do tratamento da reclamação. Né? E aí, finalizou o requisito de reclamação. Ele vem mais completo que na versão anterior, né? E o objetivo é que a gente, além de dar esse tratamento para a reclamação, a gente também trabalhe com um feedback para o cliente, né? Que o cliente saiba o que está acontecendo. Depois, na sequência, a gente tem o trabalho não conforme, né? O que que o trabalho não conforme, ele vai... O que que o trabalho não conforme, ele vai estar gerenciando? Deixa eu só voltar, fechei aqui. Na hora do intervalo eu tinha aberto o WhatsApp e fechei agora para não ficar atrapalhando, desculpa. Aqui no trabalho não conforme, então. Ops. Então, ele precisa ter um procedimento que deve ser implementado quando qualquer aspecto das atividades de laboratório ou os resultados deste trabalho não estiverem em conformidade com seus próprios procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente, né? Por exemplo, equipamentos ou condições ambientais fora dos limites especificados, resultados do monitoramento que não atendem aos critérios especificados. O que é um trabalho não conforme, pessoal? Um trabalho não conforme é todo e qualquer aspecto, né, que faça com que eu possa estar gerando um resultado não confiável. Então, de uma forma geral, todas as vezes que vocês tiverem uma não conformidade relacionada com requisitos 6 ou 7, vocês vão ter um trabalho não conforme. Tem uma pessoa não treinada realizando uma atividade de laboratório. Isso pode influenciar o resultado? Posso estar gerando um resultado errado? Sim. Então, isso é um trabalho não conforme. Tenho que tratar aqui. uma temperatura que não está chegando, uma temperatura, eu estou fazendo um ensaio fora da temperatura especificada na metodologia. Isso pode influenciar no meu resultado? Pode. Trato como trabalho não conforme. Então, se vocês fizerem uma análise crítica, vocês vão ver que, de uma forma geral, né, tudo aquilo que está relacionado ao 6 e ao 7 pode impactar o resultado. Se puder impactar o resultado que vocês estão entregando, comecem o tratamento da não conformidade aqui no 7.10. O que, que esse procedimento ele precisa ter? Precisa ficar bem definido quem são as responsabilidades e quem é a responsabilidade e autoridade pela gestão do trabalho não conforme. As ações, incluindo a interrupção ou repetição do trabalho e retenção dos relatórios quando necessário. E essas ações, elas precisam ser baseadas nos níveis de risco estabelecido pelo laboratório, né? Então, por exemplo, uma temperatura fora é um risco, isso pode afetar o resultado. Então, eu vou ter que ter identificado isso lá no requisito 8.5, né? Dos riscos relacionados à atividade de laboratório. E aí, por isso que eu acho pouco provável que a pessoa consiga estar trabalhando risco sem ter nenhum tipo de registro. A norma não pede. Mas como é que eu vou avaliar essas ações, né? Se elas estão baseadas, se elas de fato, né, foram consideradas nos riscos, ó. Preciso fazer uma avaliação da importância do trabalho não conforme, incluindo uma análise do impacto em resultados anteriores. Ou seja, preciso verificar a abrangência, né? Será que isso não afetou ensaios, calibrações que eu já fiz? É, preciso tomar uma decisão sobre a aceitabilidade do trabalho não conforme, porque pode ser que nessa análise que eu fiz dos riscos ali da letra B, eu percebo que não impacta, continua sendo um trabalho não conforme, porque está fora daquele requisito especificado, mas não vai ter um impacto muito grande, não, não vai ter um impacto no resultado que eu estou entregando para o meu cliente. Tomar uma decisão, então, da aceitação, quando necessário, o cliente seja notificado e o trabalho cancelado, né? Se de fato isso estiver influenciando lá, seja definida a responsabilidade pela autorização da retomada do trabalho não conforme. Então, quem é que pode autorizar a retomada daquele trabalho? O laboratório ele deve reter registro dos trabalhos não conforme e das ações especificadas, então eu preciso ter um registro da letra B até a letra F. Para vocês que estão no processo de transição do 2005 para 2017, isso é novo. Não era obrigatório ter esse registro antes. Então, deem uma conferida nos formulários de vocês, de tratamento de não conformidade, para ver se já tem essas alíneas aqui. Né? Então, eu preciso ter registro das ações que foram, das atividades realizadas de B até F. E quando a avaliação indicar que o trabalho não conforme pode se repetir, eu preciso iniciar ou implementar, então, a ação corretiva, que vai estar lá no requisito 8.7. Né? E aí a gente entra tranquilo se trabalho não conforme?
Ei,
tá. Aí a gente entra aqui no controle de dados e gestão da informação, né? Que é o nosso último requisito de processo. Então, o que, que a gente tem de diferente? É, na versão 2005 da norma, se partia do pressuposto que os laboratórios eles operavam com um sistema de papel. Agora, a norma parte do pressuposto que vocês operam um sistema eletrônico. Ah, mas meu laboratório não é eletrônico, ele é de papel. Não tem problema. O problema era antes, que ela só previa papel no mundo digital. E muitas vezes os avaliadores não sabiam, não tinham requisitos para enquadrar problemas que aconteciam no mundo digital. Agora ela faz o contrário. O mundo digital ele acaba sendo mais abrangente, né? E é isso que a norma está considerando. Então ele começa dizendo que o laboratório deve ter acesso aos dados e informações necessários para realizar atividades de laboratório. Utiliza um servidor, utiliza um software desses MyLinks em nuvem. Ali eu registro tudo. Posso? Pode, desde que vocês tenham acesso a esses dados quando vocês precisarem. É óbvio que a gente entende que a luz pode faltar, a internet pode cair, isso acontece. Mas tem que verificar se isso não é um problema recorrente, né? Coisas esporádicas, às vezes, é com pouco até. Antes de implementar, né, da implantação do sistema de gestão, utilizado para coleta, processamento, registro, armazenamento, recuperação de dados, deve ser validado pelo laboratório quanto à funcionalidade. Então, quando vocês forem implementar um sistema que é informatizado, eu preciso garantir que ele funciona, que as interfaces funcionam, que se eu mando ele ir para aquele lado, ele vai para aquele lado, né? Mas eu não preciso fazer uma validação a respeito das interfaces ali do sistema, que nem a gente faz no Excel, né? Quando a gente trabalha com uma planilha Excel, a gente faz uma validação da planilha, das formas, mostrando que está correto. Eu não preciso fazer isso para esses softwares de prateleira, porque essa validação ela já é feita pelo produtor, né? Pelo fabricante, pelo desenvolvedor daquele software. Mas a gente precisa testar a funcionalidade dele. Né? Ela fala aqui, ainda na nota, o seguinte, que um sistema de gestão da informação laboratorial inclui a gestão de dados e informações contidas nos sistemas informatizados e não informatizados. Né? Então, assim, ter um sistema em papel não é um problema. E aqui, desse requisito 7.11, a gente vai estar utilizando para um sistema físico aquelas informações que forem pertinentes. O sistema ele ainda deve abordar o seguinte, ele precisa ser protegido contra o acesso não autorizado, ser protegido contra adulteração ou perda, ser operado em um ambiente que esteja em conformidade com as especificações do fornecedor ou do laboratório, ou, no caso de sistemas não informatizados, prover condições que protejam a exatidão dos registros e transcrições manuais. Deve ainda ser mantido de forma que assegure a integridade dos dados e informações e incluir o registro das falhas no sistema e as ações imediatas e corretivas apropriadas. Né? Antes, quando a gente estava falando, o Caio, que me falou do software, acho que foi isso?
Foi isso mesmo, eu que falei.
Isso, né? Tu estava comentando sobre essa questão dos níveis de acesso, né? Que é uma proteção contra o acesso não autorizado. A partir do momento, né, que a gente vai... Porque muitas vezes a gente vai pensando em coisas mais complexas, né, para proteção. E não, o simples uso de senhas ali, definindo usuários e acesso para os usuários, já é uma proteção contra o acesso não autorizado.
É isso aí. E o acesso ele é vinculado ao e-mail e ao CPF, seja de quem for a pessoa, né?
Agora você falou isso, eu me lembrei de uma coisa que eu botei nos riscos relacionados à confidencialidade. Um dos riscos que a gente colocou é o colaborador emprestar o acesso dele para outro colaborador fazer uma atividade. E daqui um pouco, ao fazer isso, ele pode estar dando acesso a informações que o colaborador X não teria.
Já vi acontecer também.
Né? Então, agora que tu comentou da questão do CPF, eu me lembrei que isso era uma coisa que eu não tinha posto. E a gente, antes de publicar o código, a gente passou pedir para uma amiga que é advogada trabalhista dar uma lida. E aí ela falou dessa questão, que era para colocar, né, de emprestar, às vezes, a senha. Ah, me empresta a tua senha aí para fazer o troço, né, a coisa. Então, também tem que estar protegido e, né, dependendo se utiliza sistema informatizado, é um risco a ser considerado, avaliado, se ele é pertinente, né?
Isso aí.
Ser protegido contra adulteração ou perda, né? Então, a própria questão do backup do sistema, ter um backup do sistema. Ou, por exemplo, quem utiliza uma planilha Excel, eu bloquear aquela célula do Excel para que não se altere aquela fórmula. Um registro que foi feito, né, não necessariamente num sistema informatizado, mas num Word, no Excel, eu daqui um pouco transformar em PDF aquele registro para garantir, né, que eu não vou perder. A gente poderia dizer que um formulário em branco, um formulário em papel, quando eu tenho aqueles campos em brancos que eu estou riscando, né, eu estou anulando, eu estou protegendo contra adulteração. Eu estou impedindo que alguém coloque alguma informação ali e esteja adulterando, né? Ali na questão de ser operado em um ambiente que seja em conformidade, daí é bem a questão assim do que eu preciso para rodar esse sistema. Daqui a um pouco eu preciso de um servidor, me fugiu a palavra agora, mas um servidor específico para estar rodando aquilo ali, não pode ser dentro do sistema do laboratório. Eu preciso de uma internet mais rápida, eu preciso de um computador que tenha uma interface diferente, né? E aí, o que tem talvez de mais novo aqui é que eu preciso registrar as falhas do sistema e as ações corretivas imediatas que foram tomadas, né? Ah, tô fazendo ali, deu um bug no sistema. O que, que eu vou fazer? Vou lá e registro, né? Então, isso que é algo diferente, que vem, digamos assim, diferente de ter um sistema, quando a gente tinha um sistema manual, né? Praticamente, não é que não tinha falha, mas era diferente. E aí, em relação ao provedor desse sistema, olha só. Quando um sistema de gestão for gerenciado e mantido fora de suas instalações ou por meio de um provedor externo, o laboratório deve assegurar que o provedor ou o operador do sistema cumpra todos os requisitos aplicáveis deste documento. Algumas formas de vocês estarem, né, evidenciando isso. Poderia ser através de contrato, declaração de política, um termo de adesão, alguma outra coisa assim. E quais são os requisitos que o provedor ele precisa estar atendendo? Então, ali, ó, confidencialidade, produtos e serviços providos externamente, registros técnicos, relato de resultados e controle de registros. Então, o meu provedor externo tem que estar atento a esses requisitos, né? Então, a questão da confidencialidade, ele vai ter que ter algum termo, alguma coisa assim, ou tá no próprio contrato. Eu vou ter que monitorar ele lá no meu requisito de fornecedores. Eu tenho que garantir que os registros, o sistema dele atenda às exigências relacionadas a registro, assim como ao relato de resultado e ao controle de registros. O laboratório precisa assegurar que instruções, manuais e dados de referência pertinentes para o sistema de gestão da informação laboratorial sejam mantidos prontamente disponíveis para o pessoal, né? Daí, onde é que fala sobre isso? 6.4.11 fala a respeito dos dados de calibração, sobre estar prontamente disponível, né? O 7.2 a respeito de método e o 8.3 a respeito das versões pertinentes dos documentos. E ainda preciso garantir que os cálculos e as transferências de dados sejam submetidos a conferências apropriadas de maneira sistemática, né? Ou seja, as planilhas de incerteza, de tempo, fiz a validação delas. De tempos em tempos, eu preciso avaliar e ver se realmente, de fato, aqueles dados estão protegidos. Ah, o que é de tempo em tempo? Depende da frequência que vocês mexem, utilizam essas planilhas, né? Pode ser daqui a um pouco, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Sei, não existe uma regra. Mas vocês precisam evidenciar que isso é algo sistemático. E aí a gente finaliza, olha, o requisito 7, que tratou a respeito de processo. Tudo tranquilo até aqui? Tudo bem?
Ok.
E vocês perceberam, né? O pessoal também está trabalhando com essa questão da transição, o quanto ele deixa de falar do como, e o foco passa a ser... Tudo aquilo que a gente tinha na versão 2005 continua aqui. Está num lugar diferente, falado de uma coisa, de uma forma diferente, né? Antes era muito o laboratório deve ter procedimento e política para blá, 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 blá. Agora, boa parte da norma diz assim, o laboratório deve assegurar que, e dá como foco principal dessa frase o resultado, né? Então, é uma mudança de postura da norma. Aí, agora, a gente entra na última seção, que é o requisito 8, e vocês vão ver que agora mais do que nunca, né, ou mais do que em todo o resto da norma, ela dá muita liberdade para vocês estruturarem um sistema de gestão. E ela começa falando a respeito das opções. E diz o seguinte aqui nas generalidades, que o laboratório pode optar pela opção A ou opção B. E aí eu vou passar direto para as opções aqui. O que, que a gente tem na opção A? Na opção A, o laboratório opta por implementar 100% dos requisitos da 17.025. Então, eu vou estar implantando os requisitos do 4.1 até o 8.9. E aí, isso inclui todos os requisitos de gestão, né? Do 8.2 ao 8.9. Já na opção B, se o laboratório, né, tem um sistema de gestão de acordo com a 9001 e esse sistema de gestão ele é capaz de atender, né, e apoiar o atendimento aos requisitos das sessões de 4 a 7, então ele também está atendendo a 17.025. Então, o que é a opção B? Ao invés de implantar os requisitos de 8.2 a 8.9, eu usaria o sistema que eu tenho da 9001 para estar dando suporte à parte de gestão. Mas aí tem um porém, que para fazer isso, eu tenho que operar um sistema 9001-2015. Né? Por que 2015? Porque quando a norma foi publicada e o DOCSEGECRE foi publicado, ainda tinha organizações que estavam finalizando o processo de transição da 2008 para 2015. Então, foi para deixar bem claro que tinha que ser 2015. O sistema de gestão da organização, do laboratório, tem que estar certificado por um organismo de certificação acreditado por um signatário do acordo do IAF. Então, não é qualquer certificadora ISO 9001. Tem que ser uma certificadora que faça parte desse acordo de reconhecimento mútuo, né? E além disso, o escopo do sistema de gestão do laboratório, né, da organização, enfim, precisa incluir as atividades de laboratório. Ou seja, eu sou uma fábrica de pregos e ao final eu testo os pregos. Eu só posso pedir eu só posso optar pela opção B se no meu certificado, na 9001, ali no escopo tá processo de fabricação de pregos, ensaios de laboratório. Se tá só o processo de fabricação, eu não posso pedir a opção B, porque as atividades de laboratório não estão cobertas por aquele escopo, ou seja, a 9001 ela não tá dentro do laboratório também, certo? Eu ia falar uma outra coisa aqui da opção B, blá 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 blá. O que era que eu ia falar, gente? Já não sei mais. Não me lembro o que eu ia falar, mas enfim, não vi ninguém escolher. Ah, lembrei. Lembrei que eu ia falar aqui. Eu ia dizer que não era só isso. Se eu optar pela opção B, ainda acontece o seguinte. O avaliador vai, da CEGECRE, ele vai avaliar os requisitos do 8.2 ao 8.9. E aí, o que ele vai fazer? Lá no DOCSEGECRE 37, tem uma tabela de correlação que diz para ele o seguinte. Olha só, quando tu estiver avaliando o requisito 8.2.1, tu vai solicitar para o laboratório as evidências que ele tem para atender 4.4.1, 442, 521, 522 e 622 da 9001. E assim ele vai indo para todos os requisitos. Ou seja, igual o laboratório vai passar para uma avaliação na 9000, desses requisitos. Não é simplesmente, ah, como já foi avaliado, eu já tenho esse o certificado, já engloba o meu escopo. A CEGECRE não vai me avaliar, ela vai avaliar igual. Então, assim, qual é a vantagem da opção B? Nenhuma. E é justamente isso que a CEGECRE espera que vocês cheguem à conclusão, né? Eles não quiseram ser, digamos assim, muito impositivos, dizendo que não aceitariam a opção B, né? Então, eles definiram que iriam aceitar, mas com todas essas restrições. Então, o objetivo, na verdade, é que vocês mantenham a opção A mesmo. Essa é a ideia. E aí, a gente vai discutir aqui, então, as opções, né, a sequência ali dos requisitos da opção A. Então, o primeiro deles é a documentação do sistema de gestão. O que, que a gente tem aqui? A gerência do laboratório, ela precisa estabelecer, documentar e manter políticas e objetivos para atendimento aos propósitos deste documento e deve assegurar que essas políticas e objetivos sejam reconhecidos e implementados em todos os níveis da organização. Né? E o que, que essas políticas e objetivos devem abordar? A competência, imparcialidade e operação consistente. Né? O que vocês não têm da versão 2005 é imparcialidade, isso é novo. O resto, né, os demais, acabavam envolvidos na política da qualidade. Porque daí aqui na sequência diz assim, ó, a gerência do laboratório deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do sistema e com a melhoria contínua de sua eficácia. Toda a documentação, ela precisa estar vinculada ao sistema de gestão, então não posso ter documentos soltos, né? E todo o pessoal envolvido nas atividades deve ter acesso às partes da documentação do sistema relacionadas e que sejam aplicáveis às suas responsabilidades. Então, quando a gente olha esse contexto da documentação do sistema de gestão, a gente observa que a exigência é muito parecida com o que se pedia na política da qualidade. A diferença é que agora eu não tenho esse nome, não precisa ser uma política da qualidade, mas eu vou ter políticas que de alguma forma vão estar envolvendo e garantindo que o sistema do laboratório seja eficaz. Então, se vocês tinham uma política da qualidade na versão 2005, o que está faltando para vocês é evidenciar essa questão agora da imparcialidade, certo? De colocar ali na política a imparcialidade. E esse é o requisito de documentação. A gente não tem um requisito de sistema de gestão que está nos ensinando ou que está nos falando sobre como estruturar um sistema de gestão. Ele está dizendo aqui, olha, é isso, tu precisa garantir, né, ter os teus objetivos ali para estar garantindo essas questões. Na sequência, a gente chega no requisito de controle de documentos. O que, que eu tenho no controle de documento? Controle de documento é a melhor forma de evidenciar o foco no resultado e não no como. Porque ela diz o seguinte, o laboratório deve controlar os documentos relacionados com atendimento ao cliente. O atendimento a este documento, né, que é a norma. Então, como eu vou gerenciar? Não pede nada. Não tem manual da qualidade, não tem procedimento de elaboração de documento, não tem lista mestra, nada. O laboratório define como vai controlar a questão dos documentos. Quem autoriza a emissão, quem autoriza a revisão, como faz, se vai ter emenda manuscrita. Não vem nada ao caso aqui. A única coisa que diz é que vocês precisam controlar os documentos internos e externos, né? Então, tem que fazer esse controle. Além disso, vocês precisam assegurar que os documentos sejam aprovados com relação à sua adequação. Então, eles precisam ser avaliados criticamente antes de serem aprovados. Precisam ser submetidos periodicamente à análise crítica e, conforme necessário, atualizados. Né? As alterações e a situação atual da revisão dos documentos seja identificada. As versões pertinentes, elas têm que estar disponíveis no ponto de atualização. Então, um controle grande com essa questão das cópias controladas. Né? Uma identificação unívoca para cada documento. Então, cada documento é único dentro do laboratório. Não vou mais usar aquele procedimento, nunca mais. Aquele número é aposentado junto com aquele procedimento. Aquele número não pode renascer com um novo documento, porque eu não quero deixar aquela numeração em branco. Ele ficou lá, não é mais utilizado, aquela numeração morre para o sistema de gestão. Ele fica lá nos arquivos obsoletos. E eu preciso garantir, então, a utilização não intencional de documentos obsoletos e eu preciso evitar, né, E uma identificação, desculpa, apropriada tem que ser aplicada se esses forem retidos para qualquer propósito. Comentei sobre, daqui a pouco a gente está utilizando uma norma que já não é mais vigente. Então, eu tenho que, se ela vai ficar ali, eu não vou descartar, não vai para os obsoletos, ela vai ficar rodando. Eu tenho que, de alguma forma, identificar que ela não deve ser utilizada. E olha só, né, aqui tem uma, só porque eu queria mostrar. Ele não tem mais nenhuma exigência em relação ao documento. Aqui tem comentários que eu coloquei, mas a única questão, as únicas questões relacionadas a controle de documento são esses dois, este e este aqui. Aqui, o que que eu fiz, né? Um lembrete para vocês perceberem, que foi o que eu comentei. Não tem mais lista mestra, não tem mais detalhes com respeito à identificação do documento. Antes que também falava, tinha toda uma descrição do que tinha que ter o documento. Não tem mais. Detalhes sobre mudança nos documentos, manuscrito, autoridade. Nada, gente. Não pede manual da qualidade. Então, assim, a norma está dando para vocês a possibilidade, né, de um sistema muito mais light, né? Um sistema que não seja pesado para o laboratório. E aqui tem um resumo, assim como lá no 7.5, de quais são os requisitos que necessitavam de registro. Aqui tem registro técnico, né? Aqui tem uma lista dos requisitos que de alguma forma solicitam procedimento ou informação documentada, né? É onde vocês vão ter que ter alguma coisa escrita. Então, tem esse slide e esse aqui na sequência, né? Então, ele vai ali do 5.3 até o 8.8, que é a parte de auditoria. E aí, a gente entra no requisito de controle de registros. Então, o requisito de controle de registros, ele diz que o laboratório deve estabelecer e reter registros legíveis para demonstrar o atendimento aos requisitos deste documento. O que que são, o que que ele fala ali da questão de registro legível, né? Hoje, com o sistema informatizado, isso é muito tranquilo. Mas quando a gente tem preenchimento em papel, tem que se ter cuidado, né, pessoal? Principalmente, às vezes, com a questão de números. Eu já fui, na época da escola, fui muito mal na prova, porque eu não consegui perceber a diferença na minha letra, na prova de matemática, entre o 1 e o 4, né? Eu fiz ali um número, eu olhei, eu achei que era um 4, continuei fazendo todo o cálculo e errei por causa do número, porque eu segui a ordem toda correta, né? Então, assim, eu fiquei tão traumatizada, e a gente aprende, ação corretiva, né? Eu fiquei tão traumatizada que desde lá eu faço um e ponho um risco embaixo para ter certeza que aquilo ali é um. Mesma coisa do 7, né? O 7 eu faço e ponho um risco ali para saber que é um 7. Então a gente aprende, tem que cuidar com essa coisa. Principalmente se for depois alguém for fazer a transcrição de dados. Por isso que é importante essa conferência, né? O laboratório, ele também precisa implementar os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, cópia de segurança, arquivamento, recuperação, tempo de retenção e disposição dos seus registros, né? Então, como é que eu vou fazer o controle dos meus registros? Quando eu quiser encontrar eles, como é que eles vão estar indexados, né? Ah, eu vou procurar por ano, eu vou procurar por número, eu vou procurar por data, como é que é isso? Onde é que eles vão estar armazenados? Como é que eles são protegidos? Tem um cópia de segurança, né? Como é que é o arquivamento deles? A questão da recuperação, se eu precisar. Quanto tempo eles ficam retidos? E depois desse tempo, o que que a gente faz, né? E aí uma das perguntas sempre é, quanto tempo eu vou reter uma documentação? Não existe uma resposta mágica, né? Existem algumas coisas padrões que as pessoas fazem, muito baseado em questões legais, que é o prazo de validade de documento, né? Legalmente é 5 anos, boa parte das coisas. Mas tem daqui um pouco registros que vocês podem considerar que é vitalício. Quem trabalha na área de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, aquele PCMSO É um documento que ele é vitalício, né? Enquanto a empresa existir, aquilo ali tem que estar ali relacionado àquele funcionário, mesmo que a pessoa não esteja mais trabalhando, né? Então, esse tempo de retenção é uma responsabilidade do laboratório definir. Aí a gente entra aqui nos requisitos, que são as ações para abordar os riscos e as oportunidades, né? O que que eu vou ler todo ele e depois eu volto para a gente discutir, para ficar mais fácil, tá? Então, olha só, o laboratório deve considerar os riscos e as oportunidades associados com as atividades de laboratório, de modo a assegurar que o sistema de gestão alcance seus resultados pretendidos, aumente as oportunidades para atingir os propósitos e objetivos do laboratório, prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades de laboratório, alcançar a melhoria. Aí ainda tem, o laboratório deve planejar ações para abordar esses riscos e oportunidades, como integrar e implementar as ações no seu sistema de gestão e avaliar a eficácia dessas ações. E ainda, por último, né, que as ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a validade dos resultados. E aí tem duas notas que falam ali a respeito, né? A primeira aqui fala sobre a questão da abordagem de risco, que ela pode incluir identificar ameaça, assumir o risco, né, para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade. Mas aí aquela pergunta, tá, e aí, o que que eu tenho que fazer? Porque a coisa é muito, né, tá, ok, já li, não entendi, e agora? Vocês devem ter observado que, assim como em vários slides, eu fui marcando coisas em azul, né, fui destacando algumas coisas. E aí, aqui na sequência, eu juntei essas coisas que eu destaquei. E olhem como assim, tirando palavras que muitas vezes não são necessárias, né? Ou tirando num primeiro momento e depois voltando, a gente consegue entender melhor. Então, o que que ele diz? Que o laboratório deve, portanto, é uma obrigação, considerar os riscos e as oportunidades associados com as atividades de laboratório. Então, não é risco e oportunidade associado com o negócio do laboratório. É importante, gente, ter uma análise de risco do negócio, super importante. Agora, não é o foco dessa norma, né? Não é isso que ela está buscando. Questão também relacionada à saúde e segurança das pessoas que estão trabalhando. Importante? Extremamente importante. Mas não é o foco aqui. O foco é quais são os riscos e as oportunidades relacionados com as atividades de laboratório, de modo a prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades de laboratório. Agora vamos pensar junto. Vocês como laboratório, eu vou usar assim uma expressão bem que eu acho que vai ajudar vocês a entender. Qual é a pior porcaria que vocês como laboratório podem fazer? O que vocês acham que é a pior coisa que vocês, como um laboratório, podem fazer?
Emitir um resultado não válido.
Exatamente. Esse é o maior risco de vocês. Né? É a pior coisa, porque qual é o nosso produto? Né? E começa por aí. Qual é o produto do laboratório? O produto do laboratório não é um relatório. O produto do laboratório é um resultado confiável. É isso que a gente vende para os clientes. Então, o maior risco que eu tenho, né? Tipo, uma maior porcaria que eu poderia fazer, assim, de dar tudo errado, é entregar um resultado não confiável. Então, ali, as possíveis, né, falhas nas atividades de laboratório que vão gerar um resultado errado. Então, quando eu vou pensar em risco, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso pensar quais são os riscos associados às atividades de laboratório que podem fazer com que eu gere um resultado errado. Né? É esse o pensamento baseado em risco que a gente precisa identificar e conseguir fazer. O que que eu tenho ali? Então, onde é que eu vou trabalhar? Eu já disse para vocês, eu optei por trabalhar por requisito, né? E aqui, ó, ele fala na nota que eu não preciso de uma metodologia. É esse aqui. Ele diz que eu não preciso de uma metodologia, eu não preciso seguir uma norma, eu não preciso seguir nada. Às vezes o pessoal se joga na ISO 31000, ajuda? Ajuda, mas a 31000 é cultura de risco. Não é o foco neste momento. É importante. Com certeza é. Mas a gente mal tem tempo de dar conta daquilo que a norma pede. A gente ainda não está preparado, talvez, para esse passo para frente. Né? Então, assim, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso me perguntar? Eu posso ir olhando para as atividades. Posso, então, fazer, uma possibilidade seria fazer por processo, né? Ou por atividade, por método. Mas o que eu comecei a ver quando eu fui brincando com as coisas? Que não interessa muito o método, não interessa o processo. Vai chegando em determinado ponto que os riscos eles vão se repetindo. Manuseio de itens. Ele é um risco, não interessa para o método que eu estou utilizando. Então, se eu fizesse para o método, ia chegar a um ponto que daqui a pouco eu estou listando os mesmos riscos, né? E ao fazer por requisito, eu consegui pelo menos enxergar melhor quais eram os riscos que eu tinha no laboratório, né? E uma vez que esses riscos eles estão identificados, eu preciso planejar ações e avaliar a eficácia dessas ações. Mas não é só de risco que trata esse requisito. Ele também fala de oportunidade, né? E aí, qual é a diferença? Não sei se eu deixei aqui. Ah, tá no curso de risco. Qual é a diferença entre oportunidade e melhoria? A oportunidade, para começar, eu acho que a linha entre as duas é muito tênue, né? Porque a gente tem aqui ações para abordar riscos, oportunidades, na sequência, melhoria. A linha entre os dois é muito tênue, né? Mas a oportunidade é algo que eu estou enxergando lá na frente, mas que eu não sei se ela vai se concretizar. É uma oportunidade, por exemplo, assim. Eu tenho uma oportunidade de ficar milionária jogando na Mega Sena. É uma oportunidade, é uma chance, né? Aquela questão da probabilidade. Mas eu não sei se ela vai se consolidar. Uma melhoria já é algo um pouco mais concreto, né? Esse período, por exemplo, de pandemia, ele me deu... Daí é uma oportunidade que vai se concretizar junto com uma melhoria. Ele me deu a oportunidade de trabalhar em casa, certo? De desenvolver as minhas atividades em casa. E ele vai acabar gerando uma melhoria, porque depois de passar 4 meses dentro desse ambiente aqui, que é para ser, eu moro há 4 anos nesse apartamento, desde que a gente se mudou, a gente vai fazer um escritório e nunca fez, né? Se eu não fizer um escritório, não vou ter nenhum problema, porque eu tenho uma bancada para trabalhar que é bem confortável, tenho uma cadeira, pode não estar esteticamente muito bonito aqui atrás, mas os materiais eles estão todos organizados. Mas se eu fizer o escritório, é uma melhoria, porque eu vou estar melhorando o aspecto, vai ficar um pouco mais organizado. Mas essa mais ou menos assim a diferença. A oportunidade ela pode se concretizar ou não, e a melhoria é algo que, se eu não fizer, ela não vai ter ela vai tornar as coisas mais fáceis, mas se eu não fizer, ela não vai virar uma não conformidade. A melhoria é diferente de uma ação preventiva. Não sei se isso fica claro, assim, né? Mas, então, aqui eu preciso, além de identificar os riscos, eu preciso identificar essas oportunidades. E pode ser que essas oportunidades, elas se mostrem de fato, né? Eu consigo concretizá-las ou não, né? Então, a oportunidade, ela está relacionada com a probabilidade também. Então, eu preciso planejar ações, avaliar a eficácia dessas ações. e as ações tomadas para abordar os riscos e as oportunidades devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a validade dos resultados do laboratório. Se o meu risco é uma formiga, eu não preciso de um elefante para matar essa formiga. Então, assim, eu preciso ver qual é o tamanho da ação, ou quanto uma formiga está me incomodando também, para que eu tome uma ação para eliminar ela, né? E é aqui que entra o que antes, acho que ontem eu estava falando, sobre a questão de priorização de risco. O que que de fato, assim, me incomoda, né? Ou pensando em vida, né? O que que eu preciso, o que que é prioritário, por exemplo? Deixa eu pensar. Nesse momento, se a gente fosse fazer uma análise, assim, de priorização nesse momento, tá? Que a gente está vivendo de pandemia. As pessoas, muitas tiveram a sua renda reduzida. E essa renda, muitas vezes, ela já não dá mais para pagar todas as contas. Então, a gente vai ter que priorizar. Então, eu vou ter que decidir o que eu vou cortar, o que, que não é tão importante. Ah, eu vou deixar de pagar a conta de luz ou eu vou cortar daqui um pouco um sistema de TV a cabo que eu tenho? Sem luz eu não vou nem ter a TV, né? Então, assim, a gente vai definindo, porque riscos daqui um pouco, quando eu identifiquei, usando essa metodologia que eu falei para vocês, eu coloquei na minha planilha 153 riscos. Mas, assim, muitos não têm, o impacto é tão pequeno, eu não vou gastar energia para tratar aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque me faz enxergar. Aquela coisa de saber, isso aqui é algo que eu tenho que prestar atenção, porque é um risco que eu não tinha me dado conta, né? Mas eu vou tratar e vou gastar energia naquilo que de fato impacta no meu resultado, né? Então, assim, esse é o objetivo desse requisito. Que vocês parem, olhem, né, para essa estrutura da norma, do laboratório e vejam. O que que é o ruim de tudo isso, tá? É que exige tempo. Não é assim, tipo, ai, vamos sentar ali rapidinho, vamos fazer... Não, gente, não é. É uma atividade que requer tempo e talvez essa é a parte mais complicada. Tempo, né? Imagina vocês chegarem pro responsável de vocês e dizer assim, ah, olha só, eu vou ali na minha sala, vou ficar um turno identificando, olhando para as coisas e pensando em riscos, né? Eu vou convocar uma reunião para fazer identificação de riscos. Gente, quando a gente faz, eu dou um curso de risco presencial 2 dias. A gente fica, são 16 horas. Dessas 16 horas, a gente fica assim, e, né, comigo aqui em cima, puxando o pessoal, a gente passa 8 horas identificando risco. E poderia ficar as 16 horas só identificando risco. Porque tu discute, tu trata, tu pensa aquilo ali. Então, assim, é uma atividade que, dependendo da forma que vocês vão fazer, ela leva tempo. E outra, é uma atividade viva. Agora, vocês que já têm o sistema, já pararam para avaliar quais são os riscos relacionados à imparcialidade? O que essa pandemia está trazendo de risco relacionado à imparcialidade? Eu acho que até tenho aqui uma lista... Já nem sei mais onde é que estão os papéis aqui. Eu fiz esses dias uma lista dos riscos relacionados. Deixa eu ver se eu acho. Só para vocês verem a quantidade de coisas. Está vendo a minha norma? Ai, gente do céu, cadê eles? Aqui. Aqui tem uns que estão listados, ó. Fora outros que depois eu ainda fui escrevendo, porque eu estava tentando organizar, né? Mas daí tem coisas... Hoje, por exemplo, eu vivi na prática isso aqui. Eu precisava atualizar um documento no sistema. Só que eu estou trabalhando em home office, né? E eu não tenho acesso ao sistema. Então, assim, quem está trabalhando em home office e tem acesso ao sistema da organização, que é um sistema, só para deixar claro, que é diferente daquele do Caio, que foi pensado para estar em nuvem. O meu não está em nuvem. O meu, para conseguir... Ah, mas tu não consegue conectar? Olha, gente, eu até consigo, mas eu acho que uma hora e meia do intervalo não teria sido suficiente para entrar. Porque eu tenho que ir entrando em várias, que a gente fala, né, em várias portas proxies da universidade até chegar lá no do laboratório. Então, assim, é um saco. Confesso que eu desisto, né? Daria para entrar de casa? Daria. Mas para garantir a confidencialidade, todos os cuidados, eles botaram trocentas barreiras. Ah, o que, que eu fiz? Peguei o documento, que era um documento pessoal que tinha que atualizar no sistema, e pedi para uma colega fazer a atualização para mim. Porque ela tem, para essa parte do sistema, ela tem o mesmo nível de acesso que eu. Eu acesso coisas a mais do que ela, mas isso que eu precisava especificamente, ela também acessava. E aí, antes, ela me mandou um e-mail dizendo que tinha dado certo e que ela tinha posto lá para mim. Então, assim, essa questão do home office é um risco à imparcialidade, à confidencialidade, e que é coisas que estão acontecendo agora. Outros riscos que a gente enxerga, né? Alguma coisa assim, deixa eu ver o que, que tem aqui, ó. Calibração que vai vencer. E eu não tenho fornecedor que vai estar vindo me atender daqui um pouco, porque eles não podem sair, eles não estão fazendo serviço. Eu tenho o fornecedor de São Paulo. Aí, esses tempos, uma colega ligou e queria agendar. E aí, a resposta deles é que eles estão trabalhando, mas eles não estão fazendo nenhum trabalho fora do estado em função da dificuldade de viagem. Então, eles assim, às vezes a gente até sabe que vai, mas não sabe se volta, né? Porque acontece alguma coisa, fecha o aeroporto, que Porto Alegre ainda está um horror, né? É, decreto disso, decreto aquilo, abre e fecha, tu não sabe para que lado tu vai. Então, assim, os riscos são algo vivo. E para quem já tem o sistema implantado, tenho conversado com diversos avaliadores e todos foram unânimes em dizer que esperam ver na próxima avaliação dos laboratórios que forem a atualização dos riscos referentes a esse período da pandemia. Então, assim, porque isso está impactando nas atividades de laboratório, né? Tem um laboratório que eu estou dando consultoria, que eles disseram o seguinte: nunca trabalhamos tanto. Primeiro, porque todo mundo começou a mandar amostra. E segundo, porque diminuiu o número de pessoal. Porque eles tiveram que reduzir o pessoal de risco. E na sequência, entraram essas questões de restrições do governo. Porque daí aqui o governo foi colocando restrição de número de pessoas trabalhando nas empresas, horário e tudo. Então, assim, impactou, claro que impactou, eles tiveram que rever prazo para entregar para o cliente, então eu tenho que ter, né? Vocês precisam, nesse momento, reavaliar os riscos. O que, que mais aqui que eu acho que daí vocês têm que, né, dar uma olhada? Riscos relacionados à pandemia. 4.2, 6.4, que é equipamento. 6.5, que é a rastreabilidade. Daqui a um pouco conseguir um laboratório na RBC ou até um MRC. Esse problema, às vezes, de importação, né? Para ali, a alfândega libera, a Anvisa não libera, ainda mais dependendo da área que tiver. 6.6, fornecedor não trabalhando, um fornecedor daqui a um pouco perder a acreditação. Eu estava fazendo uma pesquisa no site do Inmetro, procurando um laboratório essa semana, e o que, que eu observei também, várias acreditações suspensas a pedido do laboratório nesse período de pandemia. Então, assim, daqui a pouco um dos meus fornecedores que está lá, né? Outro que eu coloquei para quem faz a amostragem, o 7.3, né? Tipo, tu precisa fazer a amostragem, tu tem um contrato com o teu cliente, mas não tá liberada a entrada. Tem várias empresas aqui no estado agora que com o governo da região, a região metropolitana, porque eles dividiram em macro-regiões, né? Micro-regiões, sei lá, apertou um pouco mais as regras. Então, assim, tem um cliente que eu atendo, consultoria, não é amostragem, mas que para entrar lá, eu tenho que ter feito e tenho que levar, comprovar um teste de COVID negativo de no máximo 3 dias atrás. Então, assim, daqui a um pouco eu tenho um contrato para fazer uma coleta, eu não vou conseguir entrar, porque a empresa também está barrando, né? Registros incompleto, né? Por quê? Porque eu tenho pessoas que não estavam treinadas para aquelas funções, mas que daqui a um pouco eu estou tendo que colocar dentro do laboratório, sem falar nessa questão do pessoal, né? Menos pessoal, pessoal não treinado, fazendo atividade. Na parte de garantia da validade dos resultados, né? Atraso nos PETs, a gente tem visto diversos programas serem protelados para frente, ou melhor também, programas que são abertos, esses programas de amostragem, por exemplo, e análises ambientais, muitos deles estão com restrição no número de inscritos. Programas que normalmente vai 300 pessoas, estão limitando o número. Então, são tudo riscos relacionados a esse momento e que devem ser considerados, porque eles impactam essas atividades de laboratório, né? E de riscos é exigência, isso, né? E o que eu tinha para falar também. Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Posso ir para melhoria?
Pode sim. É a conta
sim. Sim.
Certo. Depois, na sequência, a gente tem o requisito de melhoria. Então, o laboratório deve selecionar e identificar oportunidades para melhoria e implementar qualquer ação necessária. E aí ele diz que essa melhoria ela pode ser identificada por meio de análise crítica dos procedimentos operacionais, uso de políticas, objetivos, sugestões feitas pelo pessoal, a avaliação de risco, né? Aquela parte ali que falou de oportunidades. Além disso, o laboratório deve procurar obter retroalimentação, tanto positiva quanto negativa, dos seus clientes. A retroalimentação deve ser analisada e utilizada para aprimorar o sistema de gestão, né? Então, assim, exemplo do tipo de retroalimentação, pesquisa de satisfação, né? O mais comum, mas ela não pode ser a única forma de vocês obterem uma retroalimentação do cliente de vocês. Ele mandou um e-mail lá agradecendo a agilidade de vocês em resolver tal situação. É uma retroalimentação, é um feedback, salvem aquilo ali. Ele agradeceu a equipe técnica que atendeu ele, tirando as dúvidas depois da entrega do relatório. É uma retroalimentação, um feedback positivo. Por quê? Qual é o problema da pesquisa de satisfação? Boa parte das pessoas, ou quase ninguém responde pesquisa, né? E responde quando? Responde quando está insatisfeito. Eu não entro em contato, dependendo da situação, assim, ó. Para eu formalizar uma reclamação, eu tenho que estar muito pé da cara. Agora, se uma pesquisa vem até mim e eu estou insatisfeita, eu também vou responder, né? Agora, eu, como boa pessoa que trabalha na qualidade, sabendo da dificuldade, eu respondo tudo que eu pesquiso, né? E na última semana, na sexta-feira, pouquinho mais tarde que hoje, respondi uma pesquisa e clonaram o meu WhatsApp. Então, a partir de hoje, não respondo mais pesquisa. Azar das pesquisas, né? Então, assim, ó, hashtag fica a dica para vocês. Receberem uma ligação dizendo que é do Datafolha, desliga o telefone, azar do governo. Ah, é para o ministério. Não interessa, desliga, desliga. Me ligaram dizendo que era do Datafolha, que iam fazer uma pesquisa. Gente, eu não clico em nenhum link. Eu não abro e-mail suspeito, nada, assim. Eu sou super, super cuidadosa. Mas eu não tinha ouvido falar nesse golpe do celular. Português impecável, porque às vezes a gente vê essas ligações que o pessoal, né, mostra aí uns portugueses que dá senhor, ou umas mensagens que chega ali. E aí, o que que aconteceu? Ele perguntou se podia fazer Datafolha, posso fazer umas perguntas para a senhora, não sei o que. Claro, achei o máximo, tô ajudando a sociedade, né? nessas épocas de Covid. E aí ele me questionou algumas coisas, perguntas super coerentes, assim. Se alguém, quando voltou, se eu tive contato, né, logo que começou a pandemia, se alguém teve sintoma na minha casa, se eu tive diminuição de renda por causa da pandemia, se alguém tava com sintomas, se eu morava, não sei o que, tá. Agora, para finalizar, e aí, pior de tudo, meu marido do lado, e ele diz assim, é golpe, desliga, é golpe. E eu, não, tô ajudando, né? E aí, a pessoa me diz assim, olha só, para encerrar aqui, já tava encerrando, não, para encerrar aqui, eu preciso que a senhora confirme os números que eu mandei pra senhora no MSS, no SMS. Aí eu senti que vibrou, eu olhei e falei os números, daí eu voltei, mas, gente, assim, aquilo foi tão rápido que eu não vi o que que era. O que que ele fez? Ele mandou o código do meu WhatsApp. Eu dei o meu código para ele e ele instalou em outro telefone. Ele agradeceu, me desejou boa noite por ter colaborado, blá, 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 blá. Desligou o telefone e quando eu olho apareceu uma mensagem. Seu WhatsApp não está mais instalado nesse telefone. Ai, que ódio, vocês não têm noção. Eu queria, eu digo, papel de trouxa do ano pago, assim, ó, com sucesso. Recuperei, já tô com o meu WhatsApp de volta, né? Tudo tranquilo. Mas não respondo mais pesquisa, né? Fiquei traumatizada. Pesquisa só as que vierem em papel. Outras, assim, a link, não respondo, não atendo ligação. E previnam-se, né? Eles andam ligando. Ah, e daí o que que eles fazem com o número de WhatsApp da gente? Eles ficam pedindo dinheiro para as pessoas, né? Então eles ligaram não. Eles mandaram mensagem para vários contatos pedindo dinheiro para pagar boleto, porque tinha ultrapassado meu histórico, meu limite do dia, né? Que não daria. E eu tenho uma colega que depositou a gente. Uma colega acreditou e depositou. Vários me ligaram para perguntar se eu realmente precisava, né? Detalhe que, mas todos eles que ligaram acharam estranho o jeito de falar, porque quando eu escrevo mensagens assim para as pessoas que são íntimas, eu tenho um jeito, eu normalmente digo oi, e aí dou um nome com trocentas letras assim no final, né? Dando uma chamada mesmo. E aí uma amiga disse assim, bah, essa tem que eu pedir um favor hoje. Ela disse, eu achei muito estranho, aquilo ali não era tu não fala assim comigo, né? Então, mas ninguém, olha que ruim, né? Tipo, ninguém achou estranho eu pedir dinheiro. Acharam estranho eu estar ali, né, falando de um jeito diferente. Mas enfim, pesquisa de satisfação é uma forma, mas não se apeguem a ela, ainda mais nessa época que a gente vive, né? A cliente pode ter medo de responder. Então, assim, outras formas de feedback, elas também são válidas. E aí a gente chega aqui nas ações corretivas. O que que a gente tem de ação corretiva? Então, ao ocorrer uma não conformidade, o laboratório ele deve reagir a essa não conformidade e, conforme aplicável, tomar uma ação para controlar e corrigir, lidar com as consequências, né? Quais consequências? As consequências da não conformidade e das ações de controle. Deve avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer, então, uma análise crítica da não conformidade. Preciso ver a causa, determinar a causa da não conformidade e determinar, né, se não conformidades similares existem ou se podem potencialmente ocorrer. Preciso implementar qualquer ação, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva e, se for necessário, ele está revisando o meu planejamento de risco e realizar alguma mudança no sistema. Em termos práticos, o que isso aqui está dizendo? Ele diz o seguinte, o prédio está pegando fogo, toma uma ação para controlar, faz alguma coisa. Que tipo? Ah, não sei. Se o prédio pegar fogo, estivesse pegando fogo, o que que vocês fariam? Qual a primeira coisa que vocês fazem?
Sair correndo.
Sair correndo? Quem é que falou outra coisa?
Chamar os bombeiros.
Chamar os bombeiros. Os dois estão corretos. Ou seja, não existe uma correção correta. eu posso ter várias ações, várias correções feitas de forma simultânea, né? E que estão corretas. Então, não precisa ficar assim, ah, não é uma. Não, eu vou sair correndo, vou ligar para os bombeiros, vou pegar um extintor, né? Então, assim, cada um, de um ponto de vista, vai ter uma correção, que é aquela coisa imediata. Bom, tô vivo, tô salvo, apagou o fogo. O que, que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai lidar com as consequências dessa não conformidade. Então, assim, a primeira delas, talvez, seja ter que reformar o prédio, né? Porque eu não vou poder voltar para trabalhar esse local que eu trabalho. Dependendo do que aconteceu relacionado com o trabalho, eu vou ter que conversar com o cliente. Eu vou ter que avisar ele que aconteceu um problema, que daqui a um pouco eu vou precisar de mais prazo para realizar a análise dele ou a calibração dele. Então, eu preciso lidar com as consequências desse problema que aconteceu. Resolvi isso. Bom, agora eu vou ver por que que o prédio pegou fogo. Então, eu vou avaliar a necessidade de uma ação para eliminar a causa. Então, para que isso aconteça, eu tenho que analisar criticamente a situação. E aí eu tenho que descobrir por que que aquilo ali aconteceu, né? Por que que o prédio pegou fogo? Na maior parte das vezes, a gente descobre que a causa, aparentemente, não tem nada a ver com o prédio ter pego fogo daqui a pouco. Foi o grande problema, olha só, se fizéssemos baseado nos 5 porquês, né? Daqui a um pouco eu poderia chegar lá que eu contratei uma pessoa que nunca tinha trabalhado, um engenheiro eletricista responsável que nunca tinha trabalhado com essa questão de dimensionamento elétrico. Então, isso foi levando a diversas situações. Ele não tinha experiência, ele não sabia que não podia fazer, sobrecarregou a rede, deu um curto-circuito e pegou fogo. Né? Então, assim, o que é a minha ação? O que vai ser a minha ação corretiva? A minha ação corretiva é, na próxima vez que eu for contratar alguém, eu vou ter que fazer uma lista das competências necessárias, das competências que são necessárias, incluindo a experiência. Então, assim, a minha ação aparentemente não tem nada a ver. O que tem a ver a competência de uma pessoa com um prédio pegar fogo, quando a gente olha num primeiro momento, né? E aí a outra questão é determinar se não conformidades similares existem ou se podem potencialmente ocorrer. O fogo foi na minha sala. Pode ocorrer na outra sala? Pode. Foi mesmo, o cara fez o prédio inteiro, vou trocar a fiação lá. Isso é uma ação corretiva ou é preventiva? É corretiva. Por que que é corretiva? Porque é a verificação da abrangência. Foi a mesma pessoa que fez tudo, né? Então, assim, tenho ali no laboratório um equipamento cuja etiqueta de calibração não estava preenchida com a data da próxima calibração. Durante uma avaliação, o avaliador detectou aquilo ali, registrou a não conformidade. Vou fazer a verificação da abrangência, vou procurar para ver se eu tenho outras ali, né? Mais etiquetas que não estão preenchidas. Achei mais duas que não estavam preenchidas, o avaliador não viu. Eu preencher essas etiquetas é uma ação corretiva. Que ação corretiva? Verificação da abrangência. Não é porque ele não viu que não aconteceu, né? Então, essa verificação da abrangência é determinar se não conformidades similares existem ou se elas podem acontecer, né? E aí, sim, vou implementar a ação, vou analisar criticamente se essa ação, ela, de fato, deu resultado. Feito isso também, eu vou olhar lá para a minha planilha de riscos. Tipo assim, eu não tinha previsto esse risco. Eu não preciso prever isso ou se eu tinha previsto... O que aconteceu de errado que eu não tomei, que a ação que eu tomei lá talvez não tenha sido eficaz. Então, eu talvez tenha que ir para um outro viés, né? E isso ainda pode acarretar uma mudança no sistema de gestão. As ações corretivas... Pode falar.
Ainda voltando, você pode voltar ao slide anterior?
Ah, opa.
Esse aqui. Eu acho estranho essa maneira da colocação dos itens do 871, que tem o item A, reagir à não conformidade, dentro de ação corretiva. Ele coloca o item A, reagir à não conformidade. Item B, avaliar a necessidade de ação. Então, porque, na verdade, ação corretiva efetiva é o B. O A é ação de correção. É que na hora vira uma... Você explica isso para todo mundo, né, do laboratório. Quando vem na redação, fica tudo junto de novo. Então, eu queria assim... Eu não sei por que que juntou... Então, assim, mas o primeiro, o A, reagir, é ação imediata, sei lá. A ação corretiva vem depois. Porque nem, não necessariamente toda não conformidade precisa de uma ação corretiva, não necessariamente. A gente vai avaliar a partir do item B que se avalia tudo aquilo, né? Foi nesse contexto, a redação é nesse contexto, né? Só quero confirmar com você.
É. E justamente por achar que o texto, ele não é tão fácil, que eu sempre dou o exemplo do fogo. Porque... É. Esse é um exemplo, assim, que eu acho que acaba ajudando a explicar essa situação melhor, né? Porque eu concordo contigo. E eu não cheguei a assistir, mas eu comentei da... Acho que foi hoje que eu comentei da Glauce, da How to Lab. Eu vi que ela lançou um vídeo sobre o texto das ações corretivas.
Ah, não vi também ainda.
Essa semana, eu não li o que foi, não deu tempo essa semana. Mas eu vi que ela lançou alguma coisa relacionada a isso.
Então, eu acho que na revisão já deviam ter organizado melhor isso, deixar mais claro para quem está começando no processo para entender essas duas coisas. Porque o próprio texto não ficou claro, essas duas distinções das ações, mas era só para... Como você participou da tradução, eu queria comentar isso contigo.
Não, e o texto, é que daí começa aquelas coisas, né? Ele é exatamente igual ao da 9001. É um erro que vem se propagando, né? Tanto que na hora de traduzir, a gente ainda tomou cuidado para traduzir. Eu não vou me lembrar agora, eu não achei ali. Eu não me lembro qual palavra que a gente... Na tradução, eles traduziram, eles não fizeram uma tradução literal. Eles fizeram uma tradução dessas assim, isso aqui fica mais bonito, sabe? E aí a gente naquela assim, que faz? Aí no final o grupo decidiu manter o texto exatamente igual a 9001. Mas eu não me lembro qual, é um verbo, eu acho, tá? Mas assim, são essas coisas pequenas que às vezes, né...
Tá, era só para confirmar. Ok, obrigada. O resto eu entendi, estava claro para mim.
Certo. Então, as ações corretivas, elas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades, né? E o laboratório precisa ter um registro como evidência, então, de todo esse tratamento. Não escapo do registro aqui, né? Na sequência, a gente tem a auditoria interna. E aí, a auditoria interna, o que que ela tem? O laboratório vai precisar conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informações sobre o sistema de gestão. E se esse sistema ele está conforme com os requisitos do próprio laboratório, né, para o seu sistema de gestão, incluindo as atividades de laboratório e com os requisitos deste documento. Esse é outro requisito, Rosângela, que para mim ele está ao contrário. Ele deveria estar, porque quando a gente vai fazer uma avaliação, como é que a gente faz? Primeiro tu avalia se o sistema do laboratório está de acordo com a norma. E depois, se ele faz aquilo que de fato ele diz que faz. Aqui ela dá o contrário, né? Ela diz que primeiro tu olha se o sistema de gestão está de acordo com aquilo que ele diz que ele faz, e depois tu diz, né, que tu vai olhar se está de acordo com a norma. A 19.011, ela começa ao contrário, né? Mas mesma coisa. Texto trazido da 9.001, né? Então, se procurou cuidar nesses textos, principalmente aqui no requisito 8, que são os textos que vêm praticamente todo de lá. Então, esse é o objetivo aqui, né? Então, o objetivo de uma auditoria interna é verificar se o sistema de gestão ele atende a 17.025 e se aquilo que o laboratório diz que está fazendo, ele de fato está fazendo. Né? Então, esse é o objetivo aqui. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de um programa de auditoria. Esse programa precisa incluir a frequência, os métodos, que métodos? Métodos de auditoria, são os métodos estabelecidos lá no 19.011, né? Muito tem se falado de auditoria remota agora. Então, ali dentro dos métodos, a gente vai estar prevendo com interação humana e sem interação humana. E dentro dessas duas possibilidades de com interação e sem interação, é presencial e remoto, né? Então, eu tenho uma combinação de quatro possibilidades. Dentro dessas quatro possibilidades desses métodos, eu ainda posso estar fazendo isso através de análise de documento, entrevista e acompanhamento de atividades. Então, é a esse tipo de método que a norma está se referindo aqui, que eu tenho que definir no meu programa de auditoria. Tem que estar definindo as responsabilidades, os requisitos para planejar e para relatar, que deve levar em consideração a importância das atividades de laboratório concernentes, né? O que são essas atividades de laboratório concernentes? São aquelas atividades de laboratório que são um apoio para o sistema, mas que não são atividade fim. Então, o que poderia ser daqui a um pouco uma atividade concernente? Quem faz o controle do requisito 6.2 é o Departamento de Recursos Humanos. Então, eu também vou, além de estar, para estar conseguindo, né, avaliar toda a 17.025, a gente vai ter que estar avaliando, então, o Recursos Humanos também, porque é lá que está esse requisito, né? Não é uma responsabilidade do laboratório. Daqui um pouco a mesma coisa vale para outros setores. O setor comercial, porque é ele que faz a parte de análise crítica, pedidos e propostas. O setor de compras, né, que é o responsável ali pelo 6.6. Então, essas são as atividades de laboratório concernentes. São aquelas atividades que não são as atividades fins e que normalmente não estão dentro do laboratório, mas que estão relacionadas aos requisitos, certo? Preciso definir ali os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Critério de auditoria é a norma base no qual a gente está auditando. Então, por exemplo, o meu critério de auditoria é 17.025. Deixa eu ver se eu botei... Ah, botei. Deu uma sussurra. Ops. E o escopo de auditoria é o meu método. Então, assim, que método? Método de ensaio, método de calibração. Então, é uma ABNT, NBR, ISO, qualquer coisa. Ah, falando nisso, em ABNT, NBR, ISO, a gente tem outra questão aqui importante. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat para escrever. Qual é o nome da norma essa que a gente está trabalhando? Vocês sabem?
Essa não. Sopa de letrinhas é...
ABNT, NBR, ISO 17.025.
Faltou IEC ali.
Exatamente, é isso aí.
É muita coisa. Mas olha só, a CEGEC tem exigido o uso da ABNT também. O pessoal tem o hábito de escrever NBR ISO. E aí, na minha avaliação, eu tinha vários lugares ainda que estava escrito assim, ah, NBR ISO, da avaliadora, disse assim, ah, olha só, não tem nenhum requisito que te obrigue a fazer isso. Mas a gente está pedindo que todo mundo corrija. Por quê? Porque a ABNT chamou a atenção deles. Né? Então, assim, ah, olha só, se vocês, na documentação de vocês, não chamam de ABNT NBR, como é que vocês querem que os laboratórios chamem? Né? Então, a gente tem trabalhado, né, tem trabalhado também essa disseminação que o nome da norma é a ABNT NBR ISO IEC 17025. Ou daqui a pouco vocês podem falar na ISO IEC 17025. Mas tem que ter cuidado quando forem fazer propaganda em relação ao laboratório, porque vocês não são acreditados na ISO IEC. Vocês são acreditados na ABNT NBR ISO 17025, né? Então é só para... São cuidados no português. E outra, né? Não esqueçam, vocês são acreditados, ou quem vai buscar acreditação, pela CEGEC. Não é pelo INMETRO. Tem que cuidar disso, certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, o escopo seria esse método, né? Precisa ainda assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados à gerência pertinente. Implementar como correção e ação corretiva apropriada sem demora indevida. reter registro como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. O que, que pode ser esse, a implementação do programa e dos resultados? A 19.011 fala de duas coisas, né? Uma delas é, talvez meio óbvia, que é o relatório de auditoria. Então, é um registro de evidência dos resultados de auditoria. E uma evidência para a implementação do programa de auditoria pode ser o plano de auditoria. O plano de auditoria é diferente do programa. O programa é quase um procedimento que diz como eu vou fazer essas atividades aqui, né? Então, frequência, método. O plano de auditoria, a gente poderia dizer que é aquela agenda diária da auditoria, em que o avaliador vai mandar para vocês dizendo assim, ah, olha só, a auditoria vai começar às 8h30, hoje de manhã a gente vai estar fazendo a parte, então, de amostragem, tem uma pausa para o almoço, na sequência de tarde a gente vê os requisitos técnicos, finaliza 17h30, é o plano, é como a auditoria vai se desenvolver naquele período ali, certo? Então, pode ser uma evidência para o programa de auditoria. Essas duas informações que eu estou dando para vocês é com base na 19.011, que é a norma que possui as diretrizes para realização de auditoria interna.
Por isso que eu queria te perguntar, eu tenho a norma 19.011, então assim, mas a gente, se nós formos fazer auditoria interna com a minha equipe, que normalmente é o que eu faço, é assim, mas eu tenho que seguir o que está, as diretrizes que estão na 19.011? Porque não tem nenhum lugar que diz que é obrigado a seguir a diretriz 9.011.
Até porque é diretriz, né? A diretriz não é requisito. Diretriz é convém. Então, assim, a gente usa como base para estruturar o sistema, né? Mas não... Tem um monte de coisa ali que eu acho que é um blá, blá, blá. Entende? Tá. Assim, eu tô sendo super sincera, sabe?
Não, eu também entendo isso, até porque eu vou ficar cumprindo tudo que tem lá. Tá bom,
não, era só pra saber. Gente, até eu quero aproveitar. Paula, se tu puder... Paula, não, desculpa, Gabi, se tu só puder me confirmar, porque eu não tô com o calendário aqui na mão, não tô com a agenda aqui, mas é segunda que começa o EAD Plus de Auditoria Interna?
É, Auditoria Interna Plus.
É segunda, né?
É, segunda-feira agora.
Tá. Então, olha só, a gente... eu sou a rainha das ideias também, né? A gente lançou, dei ideia para o pessoal da SBM e eles abraçaram junto. A gente já tem o curso EAD da 17.000, da 19.011. Tem o da 17.025 também, né? Mas o da 19.011... esse que vai começar segunda, a gente classificou uma turma como plus. Por que plus? Porque vai ter 4 horas, além do curso EAD, que já está ali previsto, que já tem todo o programa, vai ter, com um pré-agendamento, 4 horas de aula, sim, ao vivo, para estar discutindo os requisitos. Então, assim, toda a parte teórica... O pessoal vai poder ler ali, estudar, fazer as aulas. E aí depois entram 4 horas ao vivo. A gente já tem uma turma rodando assim da 17.025. Já teve um encontro essa semana. Tem mais um na próxima. E esse da 17.025 ficou mais aberto para a gente conversar. O pessoal tem trazido dúvidas. No da 19.011, ele vai ser mais direcionado. Direcionado em que sentido? Para 17.025. Então, a gente vai trabalhar basicamente com duas coisas ao longo dessas 4 horas, que elas vão ser bem práticas. Como redigir não conformidade, porque isso normalmente o pessoal só aprende em curso de auditor líder. Os cursos de auditor interno, eles normalmente não ensinam esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai estar trabalhando com a redação, escrevendo não conformidade, discutindo. E depois, na sequência, o exercício vai ter uma lista de não conformidades, né? Mas assim, trocentas. E o pessoal vai ter que estar enquadrando no requisito adequado, que é a vida real. E aí é bem legal, porque às vezes o pessoal me diz assim, são dois exercícios que eu faço no curso presencial. e que no EAD só de estudo esse não tem como fazer, porque o rico é a discussão. Porque às vezes o pessoal me diz assim, olha só, isso aqui não é uma não conformidade, está muito mal escrito. Aí eu digo, esse é o ponto. Todas as situações que tem ali são não conformidades reais retiradas de avaliações da Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul e de avaliações da CEGECRE. Então, a gente tem criado um banco de dados, né? E daí, até os clientes que a gente tem na empresa, eles vão mandando para a gente, porque entenderam esse, né, intuito, assim. E então, a gente vai estar discutindo, porque às vezes o mais difícil não é a 19.011, não é tu organizar a auditoria, é tu chega lá, vai dizer que quem já fez auditoria interna deve saber, a avaliação sabe disso. Tu tá vendo aquilo ali, tu sabe que é uma não conformidade, vou enquadrar onde? Onde é que eu vou botar isso aqui? Tipo, como é que, né? Então, assim, o objetivo são 4 horas bem práticas, assim. O curso começa segunda e, se eu não me engano, a gente acho que programou meses alternados. Então, tem essa turma agora de agosto, que é com aula online na sequência, e deve ter uma turma também em outubro, se eu não me engano. Que daí setembro é a turma sem aula online, né? Mas daí lá dentro do sistema da SB, da Intib, ele está classificado esses que têm aula online como turma plus, né? Mais plus, se eu não me engano. A gente já tem para dois cursos, o da 17.025 e o da auditoria interna. E os dois são comigo. Né? Então, assim...
Só para confirmar, são cursos que são EAD à distância, a gente não tem interação, esse de auditoria plus. E depois tem uma aula adicional presencial, é isso?
Isso aí. São de... Não tô com
o problema. Olho lá para deixar. Eu procuro nessa.
Eu acho que são 4 horas. Na verdade, a gente até pode ver aqui e a coisa, a Gabi também ajuda aí. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem toda a parte do EAD, mas assim, ó, o EAD, eu não sei se tu já fez, Rosângela, algum EAD da SBM.
Já fiz.
Já fez? Tá. Ele tem a interação pelos fóruns, tá? E esse, ao longo do curso, são 2 encontros.
Ah, ok.
Então, são 4 horas, 2 encontros de 2 horas.
Tá.
Até pra, né, não... E daí tem a... Eu entrei nos cursos, peraí, aqui, ó. Pra não entrar no ao vivo, deixa eu ver aqui, ó. E daí eu já te digo... Agora que eu entrei aqui, acho que vocês estão vendo, né? Ó, a questão, aquilo que a gente falou da qualificação e certificação, né? Do pessoal. 15, 14, 60... Aqui, ó. Ele tá identificado assim, ó, EAD Plus. Então, tem o de auditoria e o de auditoria do EAD Plus. Aqui eu acho que ele vai ter as informações, peraí. Ó, então, o que que ele tem de carga horária? Ele tem 16 horas de EAD, né? Então, que vocês vão estar estudando sozinhos. E mais 4 horas ao vivo. E esse ao vivo é dessa forma que a gente está trabalhando, então, né? E aí são 2 encontros, cada encontro de 2 horas, mais ou menos, né? Porque esse primeiro que a gente fez, do 17.025, eu fiquei conversando e essas primeiras turmas, essa de auditoria vai ser a segunda, tá? Da 17.025 tinha 2 pessoas. Uma que nunca trabalhou com a 17 e uma pessoa que está implementando. A gente brincou que ele teve consultoria, né? Porque sozinho, eu e ele ali. E eu fui falando, não me dei conta da hora. Quando eu vi, já tinha dado quase 2 horas e meia, né? Então, assim, não é essa coisa, ai, vai dar 2 horas e a gente vai desligar. Não, é bem... Fica o convite para vocês, né? Para todos, na verdade. É uma possibilidade de troca, né? Eu acho isso muito rico. Eu acho que agrega muito. E se alguém já fez os cursos, por exemplo, tanto de auditoria interna quanto esse da 17025, eu escrevi e eles estão muito parecidos com tudo isso que eu dei para vocês aqui e o que eu falo. Então, ele vem todos esses exemplos que eu vou dando aqui, vai tendo ali também, tem modelo de formulário, todas essas coisas aparecem nesses cursos EADs também. Deixa eu voltar agora ali para a nossa aula. Daí, o que tem ainda? Ó? Em relação aos auditores internos, vocês devem ter observado, então, que não tem nada ali relacionado à questão da competência do auditor interno. Porém, lá no 6.2, ele diz que as pessoas que podem influenciar a atividade de laboratório devem agir com imparcialidade e ser competente. E aí, nessa lista de pessoas lá do DOCSGEP 87, está o auditor interno. Acrescentei que, além da questão da imparcialidade, tem o 4.2 com respeito à confidencialidade também, então eu não posso esquecer. Foi eliminada a recomendação de realização de auditorias internas a cada ano, né? Então, isso já não era obrigatório, era uma recomendação, né? Então, o laboratório pode espaçar essa periodicidade desde que ele evidencie que o sistema dele é estável. Mas o que é um sistema estável? Bom, vocês têm que... Eu posso dizer como é que eu fiz, né? O que, que eu fiz? Eu fiz um levantamento das nossas auditorias, das nossas avaliações pela CEGEC. E aí... Fui botando o ano, o CRL, porque eu tenho dois, e o número de não conformidades. E fui mostrando que ao longo do tempo essas não conformidades vêm diminuindo, né? Mas isso não necessariamente é um sinal de estabilidade do sistema, porque se eu sair de 50 não conformidades para 49, 48, não é estável, eu ainda tenho, e depende muito do tipo de não conformidade. Eu posso até não ter diminuído daqui um pouco o número de não conformidade, mas eu diminuí a gravidade das não conformidades que foram registradas, né? Então, eu usei essa questão das avaliações da CEGECRE para estar trabalhando, para estar definindo, aumentando essa periodicidade. Depois ali, recomendo-se que o laboratório considere a necessidade de abordar os requisitos da CEGECRE. Então, ali no critério de auditoria, nesse requisito... Deixa eu voltar aqui. Ele não está voltando? Nesse aqui, 8B, 882B, ali, ó, definir os critérios de auditoria. Então, se recomenda que se faça também, que se utilize também... se faça a avaliação desses documentos da CEGECRE, né? As NIT-DICLA, NIT-DICLA 26, NIT-CEGECRE 009, esses documentos, então, para sejam avaliados também. Foi eliminada a necessidade de um procedimento e um cronograma, então agora o que a gente precisa é de um programa de auditoria, né? E aí a gente entra no nosso último requisito, que é a análise crítica pela gerência, né? O que, que a gente tem aqui, então? A gente tem que a gerência do laboratório deve analisar criticamente o sistema de gestão em intervalos planejados, a fim de assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia, incluindo as políticas e objetivos declarados relacionados ao atendimento a esse documento, né? Que documento? A 17.025. Só um pouquinho que eu tenho só um slide aqui que ele tá bloqueado, que eu esqueci de desbloquear. Aqui, ó, peraí. Tá? Foi? Tá. Então, olha só, o que, que eu preciso ter nos registros ali, né? Eu tenho que ter registrado em relação às entradas da análise crítica. Então, assim, mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o laboratório. Então, aqui a gente começa a olhar um pouquinho para fora do laboratório, ver questões que daqui a um pouco daria para usar, eu tenho usado, na verdade, para avaliar essas questões externas e internas, a matriz SWOT, né, que é aquela matriz que avalia as oportunidades, as forças e oportunidades, as fraquezas e ameaças da organização. A questão do atendimento aos objetivos. Que objetivos? Aqueles objetivos descritos lá no 8.2, né, que a gente definiu como sendo os objetivos do laboratório. A adequação das políticas e procedimentos, né? Situação das ações decorrentes de análise crítica anteriores pela gerência, conclusão das auditorias internas recentes, ações corretivas, avaliações realizadas por organizações externas, mudança no volume, no tipo de trabalho ou em seu conjunto de atividade de laboratório. Vou fazer uma extensão de escopo. É aqui que eu começo a pensar nela. Vou avaliar esse conjunto de atividades de laboratório, vou prever essa extensão de escopo e vou atualizar o conjunto que eu já tenho definido, né? Retroalimentação de clientes e do pessoal. Então, não é só dos meus clientes, é da minha equipe também. Então, aqui que eu aproveito, né, que eu comentei que eu faço aquela pesquisa para estar avaliando, então, a questão da imparcialidade dos riscos, né? Os riscos e a imparcialidade de forma contínua. Reclamações, eficácia de qualquer melhoria implementada, suficiência de recurso. Que recurso, pessoal? Aqueles recursos que eu tenho lá no requisito 6. Então, é pessoal, instalações, equipamentos, não é recurso financeiro. Vocês até podem falar de recursos financeiros, mas o foco não é esse. O foco aqui é a suficiência de recursos relacionados com a seção requisito 6. Depois aqui, resultado da identificação de riscos. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse é o único local que de fato pede registro relacionado a risco. Nenhum outro lugar ele tinha pedido. Conclusões sobre a garantia da validade dos resultados. Atenção para o seguinte, a garantia da validade dos resultados, ela é dividida em duas partes, mecanismos internos e mecanismos externos. Portanto, a garantia da validade tem que incluir também os mecanismos internos. Versão anterior da norma falava em... A gente analisava a participação nos ensaios de proficiência. Mas não é só ensaio de proficiência, é também os mecanismos de controle interno, né? Outros fatores pertinentes, como atividades de monitoramento e treinamento. E aí a gente tem para completar a saída. Então, assim, também tem que estar registrada, pode ser tudo no mesmo formulário, né? No mesmo modelo. E o que, que precisa ser avaliado? A eficácia do sistema de gestão e seus processos. A melhoria das atividades de laboratório com respeito ao atendimento aos requisitos deste documento, a provisão de recursos requeridos e qualquer necessidade de mudança. E aí, né, aquela coisa do... Acabou!
Posso te perguntar uma coisa?
Claro!
Não, porque então, aquela questão ainda da retroalimentação de pessoal, eu queria saber se a gente pode dar uma direcionada. Não, quando foi colocado essa solicitação, no que estava pensando? Porque assim, uma coisa é o RH fazer a retroalimentação de pessoal. Outra coisa, então assim, para a gente direcionar, como você disse, porque senão a gente faz essa retroalimentação de pessoa, a pessoa vai ficar reclamando de salário, de cargo, não é esse. Então, eu queria que você me esclarecesse como direcionar, que tipo de pergunta, que direcionamento que se deseja nessa retroalimentação de pessoal.
Olha só, isso especificamente, assim, em nenhum momento a gente discutiu, tá? Assim... E te confesso que ao longo do período de revisão da norma, foi algo que tinha me passado batido, assim, no sentido de que a gente não parou.
Atentou, né?
Mas eu vou te mostrar, eu abro aqui, ó, e posso te mostrar o que eu faço, quais as perguntas que eu faço. Deixa eu pegar aqui a... Deixa eu ver se ele abre aqui. Quem que ele tá carregando? Porque ele tá na nuvem.
Uhum.
Ó, aqui tem um... Tem trocentos, mas eu vou compartilhar um. Que dá pra ver. Aqui, ó. Olha só, então eu fiz uma pesquisa no Google Form, tá? Aí, então, ele colocou ali, ó, o grupo. Você sabe das atividades que os grupos do laboratório desenvolvem. Então, eu queria saber se ele sabe, né? Porque a gente tem várias áreas, tem vários grupos ali. Eu queria saber se ele, sabe o que acontece. Depois eu perguntei se ele se sente integrado dentro do grupo, até para saber se não tem algum tipo de conflito, mas era tudo resposta aberta, não era sim, não, tá? Ele poderia escrever outras coisas. Você tem os recursos adequados para o desempenho das suas atividades de laboratório? Você tem clareza das suas funções e responsabilidades dentro do seu grupo?
Tá.
E a última era, ó, você identifica algum conflito de interesse nas atividades que você realiza ou dentro do seu grupo?
Entendi.
Então, assim, são perguntas, tá vendo? Eu não pergunto nada. Uma vez a gente fazia umas pesquisas de clima. E aqui pode ver, eu não chamei de pesquisa de clima. Eu chamei de feedback de pessoal. Não quero saber como é que é o clima, né? Tipo assim, porque eu não tenho autoridade para mexer, né? Eu sou responsável pela qualidade, respondo pela qualidade, mas, assim, ó, a parte pessoal longe de mim, que nem eu digo, sabe? Porque salário é tabelado, já vem previsto no projeto. Bolsa é o valor do governo. Se a bolsa de projeto está prevista ali. Então, assim, essas coisas, que é o que o pessoal reclama, né? Que acaba, não adianta perguntar, porque eu não consigo influenciar naquilo ali. Então, o que, que a gente pensou quando a gente desenvolveu a pesquisa? Eu discuti com alguns colegas que trabalham também ali na parte de qualidade dentro do grupo. A gente fez uma pesquisa cujas perguntas eu posso tratar. Eu qualidade, né? Então, assim, se a pessoa, se eles não sabem as atividades que os outros grupos fazem, a gente daqui a pouco pode criar um evento em que cada um apresenta um pouco disso, né? Se a pessoa, se ela começa a aparecer que as pessoas não se sentem integradas dentro do grupo, eu tenho a liberdade para ir conversar com o coordenador e dizer para ele, bah, olha só, veio um feedback, ou vieram um feedback, que as pessoas não estão se sentindo integradas, daqui a um pouco faz alguma coisa, né? Assim, então é uma coisa que a gente ainda consegue mexer. Se a pessoa tem os recursos adequados para o desempenho das suas atividades. Então, se tem os computadores, EPI, essas coisas. Também, se vem uma negativa, são coisas que a gente consegue agir. Se a pessoa não tem clareza das suas funções e responsabilidades, posso fazer comunicado, né? E aqui também, se tem algum conflito de interesse, eu consigo ir atrás, que nem teve um que apareceu e eu disse que eu fui atrás e descobri que era, né? Então, assim, mas pode ver, elas não têm, a única identificação que eu tenho aqui é do grupo, porque daí eu sei onde é que eu vou, né? Mas eu não sei quem é a pessoa.
Você dispara, eles respondem e retornam, assim, sem uma identificação direta, assim, né? E ela que se coloca como eu sou do grupo X e pronto.
Isso, ele tem que preencher, né, esse campo ali com o grupo, porque ele tá o asterisco, né? E eu disparo um link do... Esse aqui eu acho que eu fiz pelo Google, ó.
Google,
às vezes eu uso o Outlook também, tá? Esse aqui, o Form. Esse aqui eu fiz pelo Google Doc. Então, assim, e não tem, pode ver, ó, no link aqui, ó, vem um código, que é o código da pesquisa, tem outras aqui, ó. Eu não tenho como identificar quem foi. E vou ser super sincera. Se tem um jeito de identificar, eu não sei. Porque a ideia, de fato, é que seja, ó. E daí tem todas elas consolidadas. E ele já me entrega também na parte de... Ó, tem uns que escreveram, ó.
Esse já é o relatório.
Hã?
Isso já é o relatório, já é o teu feedback.
Isso, esse aqui é o feedback já.
E aí o próprio sistema já te manda todas as
formas. Isso, quando o pessoal finaliza. Legal, então, entendi. Assim, é a forma que a gente encontrou para ter, né? E o avaliador da CEGECRE achou, assim, bem interessante, porque são coisas que a gente
tem que trabalhar.
Né? Às vezes tu tá ali fazendo coisas... Tu tá fazendo uma pesquisa de clima, tá? Mas não é... O que que é pesquisa de clima? O que que eu sempre penso? O que que aquilo ali vai agregar na 17.025?
Isso.
A pesquisa de clima, ela não vai agregar nada, assim, na 17, pros requisitos que a gente tem, uhum, né? Então, a gente procurou fazer alguma coisa que, de fato, agregasse pro pessoal. Então, essa é uma ideia, né?
Legal, gostei.
E tem aqui, eu só botei de volta a apresentação, pessoal. O último slide, ele é o meu e-mail ali. Se vocês precisarem de alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Tem o Instagram também da empresa, que é o que eu uso. O e-mail também da empresa, porque é onde eu concentro todas as coisas. Eu tenho daí um e-mail da universidade e o e-mail que eu uso no laboratório, então... Esse aqui é o que eu uso aqui para não misturar universidade e laboratório. Fico à disposição de vocês. Sei se vocês querem fazer alguma pergunta, tem alguma coisa, querem fazer algum comentário.
Da minha parte, acho que tudo legal, Etienne. É só agradecer aí pela oportunidade de fazer o curso, muito proveitoso o curso. É, bem satisfeito com os temas que foi abordado, a forma como foi exposto toda a norma em si. Eu acho que foi bem interessante, acho que é mais uma experiência que eu tive com o curso online. E que, acho que, como eu falei, vai seguir isso daí, acho que é uma coisa boa que a pandemia trouxe. E eu tenho certeza que aprendemos bastante com você. Mas, só agradecer. Obrigado.
Ai, que bom, e fico à disposição se vocês... tiverem qualquer dúvida, vocês, todos os participantes, né? Vocês podem enviar, pessoal, que eu respondo os e-mails. Se acontecer de vocês mandarem, deu 2-3 dias, eu não respondi, por favor, enviem de novo, porque às vezes entra tanta mensagem, entra tanta coisa ao mesmo tempo que acaba não vendo. Ou se a minha colega, a gente usa o mesmo e-mail. Às vezes acontece de, sem querer, clicar no celular, abre e tá com uma mensagem aberta, mas a gente se comunica legal, assim, eu e ela. Então, se acontecer, precisarem, vocês podem perguntar, a gente responde, assim, é bem de boa também. E se tiverem qualquer necessidade ali, fico à total disposição. Convido vocês para fazerem os outros, né? O curso de auditoria interna, esse plus, o online, não sei quando vai ter novamente, mas convido a se associarem na SBN também, né? Fazerem uma associação. Isso então, pessoas, da minha parte era isso. A gente até finalizou um pouquinho antes, ó.
Foi muito bom, para mim foi ótimo também, foi muito bom. Gostei, foi a minha primeira online, mas eu acho que realmente é uma estratégia que vai ficar, né, Etienne? Mas eu gostei, achei bem proveitoso, acho que deu para compartilhar bem, trocar ideias e parabéns, você tem uma didática muito boa, conhece bastante, é bom. Eu acho gostoso essa troca e de conversar com gente, ver como é que você fez, a gente pode inteirar, eu acho, gosto muito de participar de cursos por essa oportunidade, parabéns.
Não, eu gosto muito. Acho que essa modalidade, de fato, assim, veio para ficar. Eu já disse que a única coisa que eu realmente sinto falta da sala de aula é o quadro, né? Porque eu gosto muito de escrever. Ah, falando nisso, antes da gente sair, eu vou mandar o arquivo para vocês, peraí. É a única coisa, assim, que eu sinto falta. Mas, agora que tá falando da questão da pandemia e de oportunidade, né? A gente, com essa função, decidiu, então, fazer o escritório. Uma das coisas que eu pedi para a arquiteta é que eu preciso de um quadro aqui. E aí ela fez uma proposta bem interessante. A princípio é que atrás vai ter um armário com quadro branco.
Ah, ótimo.
Então, eu posso estar aqui, ó, só.
É.
Né? É. Então, porque eu acho que, de fato, vai ficar. Já trabalhava, deixa eu só achar ele aqui, ele tem documentos. É, já dava consultoria à distância antes de começar a pandemia, né? Sim. Porque às vezes tu tem clientes de outros estados e isso reduz muito o... Ué, eu não consigo mandar o arquivo para vocês. Diz que tá desconectado. Será que tem algum problema, Gabi?
Não, acho que não. Tenta...
Ele diz que a rede está desconectada.
Ué.
Pois é, mas se tivesse desconectado, eu não ia estar aqui, né? Ó, é, ele não...
Teria algum problema. Me estaria travando.
Qual é o e-mail que tu usa na SBM? Marketing?
É.
Tá, posso te mandar e tu encaminha para eles?
Sim, sim. Vou pedir para a Aline colocar lá no ambiente também.
Ah, tá. Quer que eu envie direto para ela, então?
Pode ser.
Tá. Então, eu vou enviar para a Aline, pessoal, e ela coloca direto no ambiente para vocês. Já faço isso agora na sequência. E aí, porque ele tá aqui para mim, ele está aparecendo que a rede está desconectada. Aí fica dizendo para reenviar, mas se eu reenvio, ele não... Ele não vai, né? Mas eu tava falando da experiência. Também, assim, a aula foi relativamente recente, mas é praticamente diário, né? Porque eu tenho dado aula dessa forma desde março, desde o início da pandemia, uhum. Na universidade, todos os dias. Uhum. Então, assim, além disso, né? Tipo, outros cursos também. Então, no final, eu já tô super acostumada. Peço desculpa, às vezes, pelo barulho que acontece, a gente tenta controlar, mas, né, vida real, tá todo mundo em casa. Aqui no estado, a gente tá com bastante restrição para sair. Estamos fechando, a gente mora num condomínio, tem horário para descer, então, assim, às vezes acaba ficando, né? Então, eu peço desculpa para vocês, por todo mundo, né? Previstas, às vezes, que aconteceram, certo? Obrigada, pessoal, pela participação. Bom final de semana para vocês. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição daí. Certo?
Obrigado.
Bom final de semana a todos.
Bom fim de semana para vocês.
Tchau, tchau.